A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Está começando mais um MesaCast BBB ao vivo pelo G-Show, Globoplay e Multishow, sendo este, para nós, muito especial, que é o nosso último MesaCast da nossa temporada aqui hoje, né?
Ah, uma dorzinha no coração já, um climinha de despedida, porém um programa muito alto astral para vocês, porque os nossos convidados de hoje, eles são, gente, a própria alegria. Tô até arrepiado só de falar. Arrepiado, sabe por quê? Porque quem tá com a gente hoje é ela, que é a diva, que prevê tudo, vai prever pra gente aqui hoje algumas coisas. Márcia Sensitiva!
E do lado dela, muito obrigada pelo convite.
O também maravilhoso, icônico, divo, muso.
Que arrepia,
que arrepia a Nani People aqui, arrepia todo mundo.
Arrepia todas!
Arrepia todas e todos também. É, queridinha, inclusão é importante também.
Ele...
Samuel!
Que honra, que honra.
Sejam bem-vindos, meu bem.
Muito obrigado.
Mesmo, fiquei muito honrado por presença de vocês mesmo. E é sempre bom. Esse clima que a gente teve aqui antes de começar foi uma coisa assim, de aquecimento. Que olha, se soubesse o que aconteceu aqui antes, gente, você volta.
Nem que queiram saber, gente. Eu acho que é melhor não, hein?
Vamos saber então o que aconteceu na casa. O que tá rolando na casa hoje? Que tá uma pré-eliminação.
Ô, Nani, vamos devagarzinho, porque tem outra coisa.
Que tá nem... lá,
não, mas o QR Code.
O QR Code é verdade.
Ó, vocês podem participar com a gente. O QR Code tá aqui embaixo. Escaneia e pode mandar o que vocês quiserem. Quer saber uma previsão de Márcia Sensitiva? Não é?
Vontade.
Pode perguntar o que vocês querem saber, que ela vai prever aqui pra gente. Samuel também tá aqui maravilhoso e não vai escapar de nada, vai responder tudo. Eu tô sabendo que você não fica em cima do muro,
exatamente,
não, não é verdade?
Daquele que fala, daquele que fala.
Eu falo mesmo.
Mas fala em dor que doer, vamos estar doendo muito. Como é que tá a preparação dessa festa final hoje, diretor? Vamos lá ver, olha só. Estão fazendo o quê? Hoje é a festa final, a última festa, não é?
É a última festa.
Matheus, o líder.
15 anos de idade. Entendeu? Eu era pivete, entendeu? Então, aí eu me sentia impotente. Impotente, é. De poder chegar lá e tomar um atitude.
Parece que tá um clima mais ameno, né? Uma relação amigável agora.
Parece que foi doido.
Eu tô achando muito bonzinho o negócio.
Você tá achando bonzinho?
Forma de briga, tá muito amiguinha.
Você tá achando muito amiguinho?
Eu tô. Eu tô achando.
Você viu a comidinha? Olha só.
É porque é isso, né? Comida deixa as pessoas felizes.
Mas é que agora tem só cinco também. Tinha 20 e tantos, né? Tem muita gente pra pegar com boca de pipoca. Agora.
Mas o prêmio é de um só, né? Então...
Gente, tá com cinco, mas era dois de um lado e três do outro, praticamente, esses dias.
Sim, sim.
É verdade, bem lembrado.
É, o clima não apagou, não. A edição tá pegando fogo ainda. Eu acho, inclusive, fazia tempo que não, na reta final, assim, não tinha um grande... É, reviravolta.
Na reta final teve muita coisa. Teve romance que não tinha rolado ainda, começou a rolar de novo, romance. Teve DS começando a aparecer do nada. Foi do nada esse DR?
Ah, foi do nada.
Eu achei meio do nada.
Eu achei meio do nada.
Não foi, não?
O que vocês acharam?
É. Ah, eu achei meio do nada, assim. Acho que a Bia deu uma...
Você esperava?
Deu uma perdida.
Não, eu não esperava, mas de verdade, o Davi é cabra macho. Ele não quer nem saber se tem cinco, quatro, eu sou fã dele, então tô sendo claro aqui. Quatro,
se você não fala,
três...
a gente nem percebe, mas...
Ele não quer saber se tem meia dúzia. É. Ele explicou lá, você é isso, isso e aquilo. É. Egoísta, por isso. Sabe, o jogo é isso. É. Você não pode falar, olha, lindinha, não. E eu gosto disso, dessa parte de machão dele.
Ô, Márcia, a gente tá em Mercúrio retrógrado, né?
Ah, então, meu...
Você acha que isso tem a ver com essa movimentação da Bia, de errar um pouco na comunicação,
né?
Talvez? Você acha que tem a ver? Conta pra gente.
A Bia já tem problema de comunicação, eu acho, assim. Ela é acelerada.
E aí não passa a mensagem.
Síndrome, então, síndrome de a mente acelerada. Uhum. É como a gente. Então, ela pensa. E ela nem fala, coitadinha. Eu adoro a Bia. Mas ela nem sabe o que ela tá falando, tem hora. Mas o Mercúrio...
Falta o ar, né?
É.
Não falta o ar?
Falta.
Ela não tem pausa, não tem corte.
Então, ela tem que ter corte. É. E ela não tem. E o Mercúrio retrógrado é assim. Você fala A, eu entendo B. Você fala C, eu entendo D. E encrenca. Então, a coisa pega.
Pra quem não sabe, Mercúrio em retrógrado é um momento da astrologia, onde os astros estão posicionados de uma forma. E geralmente as pessoas acham que tudo dá errado nessa época, né?
Não, não é tudo dá errado, mas as comunicações normalmente se dão. E o atraso, né? Atrasa avião, atrasa isso. Atrasos e problemas de comunicação.
O mundo fica meio truncado, né?
Fica truncado na comunicação.
É quando dá BO no sistema, né?
Da
o sistema
BOzão.
Caiu. É Mercúrio que
é isso mesmo.
É isso.
Assim. As pessoas também, elas ficam colocando a culpa de tudo, às vezes, no Mercúrio.
Licença.
Às vezes a culpa é da pessoa
quando vai
Mercúrio. Dá licença.
E você, Samuel, o que você acha dessa coisa da vida, ter dado esses DRs todos?
Ah, cara, eu acho que ela deu uma perdida na mão, assim. Foi. Com certeza.
Foi.
Acho que não sei se mexeu com ela.
As roupas de banana, as roupas não sei o quê, dia, depois todo mundo não tô com nada.
Não sei se mexeu com ela esse fato de ficarem só eles e ela não soube lidar com, tipo, agora eu tô entre amigos e eu vou ter que criar um jogo. Acho que ela tentou criar um jogo e se perdeu dentro da própria tentativa dela.
Já você acha que ela pensou, estamos agora, ficou só o meu grupo, eu preciso me sobressair a eles, como vou fazer isso?
Exato.
E aí ela criou essa situação?
E eu acho que ela criou várias situações que se perdeu.
Não foram feitas.
Sabe quando você não tem muito... E eu acho que muito por conta disso, dessa coisa dela não ter problemas com a comunicação, e até com ela mesmo. Então, ela não sabia finalizar as coisas, não sabia pausar as coisas,
porque,
e aí acabou.
Porque o autofunilamento era previsível, que ia chegar a hora que o afunilamento ia vir o fuzilamento.
Percebo, não tem jeito.
Mas já começou do nada, mas já começou assim, desse jeito. Assim. Eu lembro um susto quando começou assim. Entendeu?
Eu acho que o Davi também deu uma provocada nisso.
Muita.
Claro, uma provocada bem forte.
Ele jogou.
Ele entende o jogo. Sim. Isso é muito doido, assim, do Davi.
Vou perguntar uma coisa que eu já levantei aqui uma vez, a internet odeia que eu fale isso, eu não faço torcida pra ninguém, eu quero que a pessoa seja feliz, que ganhe, porque eu vou falar mais pra vocês, nem sempre o primeiro que ganha é lembrado o resto da história.
Verdade.
Eu participei de três reais e ninguém lembra sequer de quem ganhou os três que eu fiz, e eu tô aqui até hoje fazendo a banda tocar.
Mas
enfim, eu quero dizer que é o seguinte, tem coisa que aconteceu na casa que quando era com o Davi, o pessoal achava que era injustiça. Agora, quando ele acionava o motor do vou tacar terror no povo, era jogador. Como é que você vê esse ponto de vista? E não foi uma situação só, foram várias vezes que isso aconteceu. Quando ele tensionava...
De ele ser considerado um injustiçado, digamos
assim.
E
quando ele fazia, era jogador.
Ele é um jogador.
Uhum.
O QI dele, não precisa nem discutir o assunto aqui, é muito acima da média.
Uhum.
Isso há de se entender.
Uhum.
Então, ele
sabe... Ele tem o poder da retórica.
E não é só isso. Ele sente... Impressionante. Ele sente o que a gente está sentindo aqui fora. A impressão que dá é que ele está vendo o povo e o que o povo quer ver.
É.
Não só lá dentro. Ele tem essa capacidade.
Uhum.
Então, querido, ele vai mudando conforme ele sente o povo aqui fora, ele sente as reações. Uhum. Quem sai para ele é importantíssimo. Uhum. Ele saiu por isso e aquilo. Sabe, ele bem racional, pronto.
Entendi. Racional.
Ele
é muito racional.
Por isso ele é considerado um bom jogador.
Por isso que ele é bom jogador.
As pessoas se apaixonam muito e aí se perdem na própria paixão.
Ele já ganhou o pessoal na paixão no começo, pela história dele. Já foi ganho, já ganhou assim, entendeu? Pela
21 história. Anos, né?
É, e muito jovem. É. A realidade que ele veio, então ele ganhou mesmo, entendeu? E ele é carismático. Ele é carismático.
Muito.
Quando ele fala, ele encanta quando ele fala. É que hoje em dia tá assim.
Mas eu não acho ele santinho, não.
Ele não é santinho.
As pessoas estão tão sensacionadas. Se você fala alguma coisa, ninguém quer nem saber o que você tá falando. Ah, ele é contra. Não tô contra, gente. Eu não sou contra. A minha função aqui é exatamente essa: é provocar que vocês falem. É só isso.
Perfeito.
Nani é maravilhosa. A nossa apresentadora.
Sou esforçadinha,
Ele pegou muito nessas últimas semanas e continua entregando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Lucas Buda.
Ah, é.
Porque ele foi o 19º eliminado do BBB 24, gente. Com 64% da média dos votos pra sair. Vamos ver como é que foi essa eliminação?
Não, vamos ver.
Roda o VT.
Quando tudo leva a crer que o top 5 vai ser exclusivo de um grupo, quando tudo leva a crer que o BBB 24 vai ser um conto de fadas, e se agora for o momento mais surpreendente da temporada? Em que eu chego e anuncio o resultado que ninguém esperava. Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda.
Trajetória.
Fico muito feliz.
Valeu, Matheus. Obrigado.
Amém. Boa sorte.
Boa sorte, gente.
Boa sorte, menino. Buda, você é incrível.
Buda.
Valeu. Tá aí, né?
Boa sorte, gente. Isso aí, sigam.
Deus, Deus seja louvado. Obrigada, meu Deus.
Deus siga te abençoando e siga essa pessoa maravilhosa.
Valeu, mano. Deus. Obrigado.
Boa sorte, velho. Valeu. Deus abençoe.
Valeu. Valeu.
Tamo junto.
Gente, boa sorte pra todo mundo. Deus abençoe vocês. Muita luz, paz, felicidade. Valeu.
Valeu, Lucas.
Tamo junto, valeu.
Deus abençoe.
Uma coisa tem que ser dita. Buda foi um guerreiro.
Foi.
Ele caiu atirando, é dos meus. E ele conseguiu, literalmente, sobreviver mais tempo que todo mundo esperava. Foi o maior... um dos maiores que ganhou em liderança. Eu falei que ele estava virando PhD em ser líder. Sim. Né?
Coach,
na moda de ser coach e ser líder. E assim, não só nisso, como em liderança, como em vencer provas. Ele era muito, entendeu?
Ele foi um jogador muito importante.
E ele teve movimentos também muito importantes de jogo. Ele observava tudo muito bem. Ele demorou até, né, tomar um lado da história.
Era um jogo de xadrez aquilo pra ele.
Ele bastante entre
ele tava jogando xadrez. Imagina!
Era.
O QI dele também é altíssimo. Uhum. Ali não teve uma pedra sem que fosse estudar. A única vez que ele não estudou foi o encantamento que ele teve pela menina ali.
Você acha que ele teve encantamento por ela?
Claro.
É?
Encantamento.
Encantamento.
Eu falei amor, eu falei encantamento.
É, encantamento.
Encantamento.
Mas também é uma situação do confinamento, né?
Sim, mas assim, você conhece o público e o público não perdoa, né? Então, assim, ele teve aquele encantamento, sim. Ela também teve, sim. Quem falar que não é bom assistir de novo, porque eu assisto todos os dias. Mas ele é um menino... De um quê? Inteligente e estratégico.
Ele foi bem estratégico.
E ajudou
ele
o Bin Laden
agradável.
Demais.
Hoje eu contei
agradável,
ele,
não é?
Eu contei com ele aqui no Projac. Hoje ele desceu do carro e me comentava. Você, olha, parabéns. O que vai contar é o que vai sair daqui pra frente.
Verdade.
É isso. E parabéns pela tua jornada, que foi invejável. Você foi imbatível até hoje. Foi imbatível.
Foi mesmo. Foi.
Não tinha pra ninguém. Ele foi cinco líderes?
Não,
foi.
Querendo ou não, ele era do grupo que estava em maioria.
Cinco líderes.
Que o grupo ficou... foi dizimado e ele conseguiu ficar até o final,
último,
praticamente.
Exatamente. Né?
Por uma semana ele não está na final, gente.
Quando ninguém esperava, né? Exatamente. Todo mundo esperava que ia ficar, sei lá, a Fernanda ia ficar muito mais do que ele. A própria Pitel ia ficar mais que ele.
E assim,
ele... segurou
e
carregou o Bin durante um tempo.
E não estamos passando pano para nada. É isso que eu acho que a gente tem que ter essa visão de que do grande jogador que ele foi. O que eu acho que não é justo é a gente ficar apontando só determinadas coisas que aconteceram durante o jogo e não falar da parte boa dele também.
Você castra nem santa, longe disso. Mas você não acha que foi muito apedrejamento para pouco pecado? Não?
Também acho. Quase nada. Nem pôs a mão.
Achei também.
É que ele deixou.
Eu achei também.
Achei mão
que foi demais.
Apedrejado de um jeito, rapaz. Gente.
Você acha que tem chance
eu
de voltar,
eu fico imaginando Márcia? Se for... Imagina eu. Eu me encanto todo dia, toda hora, gente.
Eu já me
apaixonei umas cinco vezes hoje.
Eita!
Imagina se fosse... Eu tava bem rápido.
Márcia, você acha que tem alguma chance do casal voltar?
Total. Escuta, eu não tenho a data dela, tá? Mas depois eu posso fazer. Total.
Eu não tenho a data dela.
Não, meu, porque é o governo meteorologia. Mas eu acho, sim. Eu acho que ela pode querer voltar atrás da história.
Porque foi precipitada.
Olhou só pra bundinha da menina, foi, não foi? Deu uma olhadinha, assim, pra menina. Nem beijo teve nada, não foi?
Não teve nada.
Não, teve uma intenção bonita, vai, uma fala.
Tiveram algumas falas falou, ui. Peraí, calma, Calabreso. Mas
é produção, meu bem, tudo. Não tem descanso na reta final do BBB 24. Logo após a eliminação do Buda, uma super prova do líder garantiu ao Matheus a sua segunda e última liderança da edição. E foi o sambódromo do Projac. Olha isso,
gente. Você já pulou?
Sim, gente, eu já pulei.
A Barra da Tijuca toda viu essa luz, sabia? Foi só o sambó do Projac, gente, olha
você
isso.
Você já pulou, Nani?
Do que, tirolesa? E o Ibama deixa? Mas nunca consigo, não.
Eu acho que eu ia ter uma relação parecida com a da Bia.
Jura?
Você é carinhoso?
Olha, você ia ficar assim,
A estratégia do Matheus foi fantástica, né? Ele jogou tudo de uma vez só, pá.
Foi.
E o povo, você perde noção de ótica, você tá andando, você vai jogando um por um.
Verdade.
Aconteceu com todos, caiu fora.
Não foi.
A perspectiva vista de cima, né? E pela distância também, eu acho que é uma ilusão de ótica. Que...
Olha, olha lá. Olha.
Matheus!
E ele se emocionou muito, né?
Ele é bom menino, né?
Ele é bom menino.
Que alma boa que tem esse
menino. É um ótimo menino, né, Nani? É um ótimo menino, né?
Ah, eu sou apaixonada por ele. Eu falo mesmo. Eu seria prenda fácil.
Toda mãe quer ter esse filho. Eu olho desse fora. Toda mulher quer ter esse namorado também.
É.
Inclusive, Márcia, nessa edição, duas pessoas meio que se envolveram com ele, né? Exato. A Denisiane se apaixonou por ele ali no início do jogo. Uhum. E agora a Isabelle também tá envolvida. Quando ele sair, o que, que você acha que vai acontecer? Você consegue fazer uma previsão?
A Isabelle não vai ficar com ele.
Não vai?
Não. Agora a outra eu não sei, tá?
A Denisiane?
É, não tenho os dados dela, mas como eu tive da Isabelle, não vai dar em nada isso aí.
Nada. Você acha que é só um foguinho ali de Big Brother?
Um foguinho de confinamento.
Brincar aí pra passear, fazer job junto, pronto.
Eu amo, gente.
E a Denisiane pode ser que dê, então.
Eu amo.
Você não descarta a Denisiane, então?
Oi?
A Denisiane, você não descarta...
Não,
o que aconteceu entre eles.
Samuel, você pode falar então que, como é que isso, acontece isso, assim, dessa. Não tem tu, vai tu mesmo? É por isso que eles estão pegando agora, é isso?
Eu acho. Olha, tem uma coisa muito legal que eu queria falar sobre o Matheus. É, porque quando eu fiz a novela, me perguntavam muito como é ser galã, como é que você se considera galã, blá.
É, como é que eles alarmam estrogênio facinho?
E eu sempre tive um discurso que, assim, ser galã hoje em dia é muito diferente de antigamente, porque aquele galã daquela época é o que tá matando mulher, gay, todo mundo hoje.
Sim.
Né? Então, eu acho que ser galã hoje é quem tá em tratamento com as suas emoções.
Perfeito.
Uma pessoa que tá em tratamento com as suas emoções, ela já é galã por natureza. E eu acho que, como o BBB é uma representação da realidade que vivemos, o Matheus... É um exemplo disso, do tipo de galã que as pessoas estão querendo hoje.
Verdade.
É um homem que lida com suas emoções, ou pelo menos tenta lidar, porque ninguém, né, sabe lidar muito bem.
Sim.
Mas é um homem hétero, se diz hétero, cis, que lida com suas emoções. Isso é legal de falar.
Muito legal. E ele chora à vontade, e ele se mostra à vontade. Ele é bom menino, ele é educado, ele não magoa. Ele tem uma coisa que dificilmente a gente vê nas pessoas. Gentileza.
É.
Acabou a gentileza.
Boa.
Ele
boa.
Tem a gentileza. Não é verdade?
É verdade.
Ele é gentil.
Gentileza. Ele é gentil. Ele é cordial. Ele é polido, entendeu?
Gentil,
ele é
gentil, gentil.
É. Exatamente. Ah. Então você acha que, assim, essa coisa do galã, ele tem que ser mais do que simplesmente só bonito esteticamente. Ah. Ele tem que ter essa coisa de
nosso... Do equilíbrio, né?
Tem que ter esse equilíbrio, essa tentativa de buscar lidar com as suas emoções, sabe? Porque a gente é criado, na gente, quando nasce homem, a gente é criado para não lidar com a emoção. Então,
pra hoje... ignorar a emoção,
pra ignorar,
na verdade,
inclusive,
né?
Exatamente.
Bulia fala.
Exatamente. Então, hoje, quando a gente tenta lidar com as emoções, ou seja, façam terapia, você automaticamente vira um galã. Porque você vira um homem em tratamento. Isso é lindo de ver. E eu acho que isso é bonito de ver
mesmo
nele. Eu acho bonito de ver no próprio Davi também.
Mesmo você continua na vida fazendo omisse, que homem faz omisse.
Faz o tempo inteiro.
Faz omisse o tempo todo, entendeu? E cabe a gente reconsiderar, reponderar ou não, entendeu? Mas assim, você acha que quando ele tem essa consciência, é mais tratável a coisa?
Mais tratável, porque aí tá mais palpável,
mais,
né? Também. Você encanta mais e automaticamente você... Você se sente mais à vontade pra lidar.
Mas a gente já tá falando sobre o Matheus galã. Mas e o Matheus jogador? O que, que você achou dele na trajetória de história que ele teve no Big Brother?
Boa. Eu acho... eu acho que ele começou a jogar tarde. Eu acho que ele demorou pra mostrar um jogo ali. E aí teve a coisa com a como é o nome da menina? Denisiane.
Nossa conterrânea.
E aí, eu acho que aquilo segurou ele um pouquinho. E aí, depois ele teve a oportunidade de se mostrar. E eu acho que essa também foi uma sacada que ele teve. Eu acho que ele entendeu que esse galanteio que ele tem funcionava pro jogo.
Tá.
E aí, ele usou disso muito bem. E isso também exige inteligência. Ele usou disso muito bem pra se manter no jogo.
Bravo.
E eu gostei disso.
Bom.
Eu falei, entendeu? Ele achou um viés pra chegar aí, pra chegar entre os cinco.
No começo ele foi banana.
Ó, e falando no Matheus...
Lembra da história, banana? No começo ele parecia um banana. Agora tá perfeito.
Você acha que ele parecia um banana?
Sabe o que é banana? Nem
é
vai
meio...
Nem. Agora não, agora tá legal. Se posicionou, pegou duas.
Ele é mais firme,
pegou
né?
Pegou duas.
Eita, aí...
Lá dentro, aqui fora,
imagina,
a gente tá...
Imagina que
tá pronta pra ser a terceira,
tá pronta,
né, Nani?
Pra isso.
Amor, não sou escoteira, mas tô sempre alerta.
Ah.
Gente, falando do Matheus, ele foi o último líder da edição. E colocou duas pessoas no paredão. Vamos ver como é que foi esse momento?
É verdade. Logo depois o sangue tá circulando.
Matheus, meu líder, quem você manda direto e por quê?
A pessoa que mais chegou mais tarde um pouco no grupo foi a Isabelle. E hoje eu vou indicar ela com a dor no coração.
Isabelle, em quem você vota e por quê?
Eu vou votar na Bia nessa noite, por estratégia de jogo.
Meu voto hoje é na Beatriz.
O meu voto vai no Davi.
Hoje, com certeza, meu voto vai no Davi.
Temos um empate. Bia e Davi com 2 votos. Matheus, quem vai pro paredão? Bia ou Davi?
Infelizmente, são amigos, mas infelizmente eu vou votar no Davi.
Davi, você tem direito a um contragolpe.
Beatriz.
Então temos o paredão formado por Isabelle, indicada pelo líder, Matheus. Davi, como mais votado pela casa, no desempate do líder, Matheus. E Bia, pelo contragolpe do mais votado, que foi o Davi.
A famosa situação do tanto faz, né? Porque se ele tivesse indicado, por exemplo, a Bia, o contragolpe dela
ia ser... Ela seria...
Então, literalmente, foi a...
E nesse momento aqui, a gente assistiu a cena de uma forma mais resumida. Porque o Davi, quando ele foi votar na Bia, ele foi incisivo, repetiu no discurso dele aquilo que ele já estava falando sobre ela algumas vezes.
Egoísta, papapi,
exatamente. O que você acha disso, dele ficar falando várias vezes?
Acho que ele foi cruel nessas duas... Eu assisto, tá? Eu achei que não precisava. Aí, não precisava. De novo, papapá, porque ela foi, porque ela comeu, não comeu, a turma passou fome por conta dela. Ele já tinha dito isso. Ficou feio pra ele, não precisava disso.
Você acha que, como eles são amigos, ele poderia pegar um pouco mais leve com ela?
Sendo amigo ou não, ele teria que ser delicado nessa hora. Todo mundo já sabia.
Exato.
Precisava repetir a história, caramba.
O que você acha, Samuel?
Eu acho isso também. E eu acho que essa é uma característica do Davi.
Sim.
Ele, apesar de um bom jogador, apesar de fazer estratégias muito perfeitas, mas ele tem essa característica de
machucar,
de enfatizar uma coisa que você fala assim, não, tá bom,
até que ele pegue alguém que responda à altura dele. Ele tentou fazer isso com a Fernanda e não colou.
Não colou, por exemplo.
Com a Fernanda ele não teve entrada. A Denisiane não deixava ele entrar no quarto das fadas. Ela impediu até enquanto ela esteve na casa, ele não teve acesso.
Foi.
Aí ela saiu, as duas baixaram a guarda. Então, eu tô falando, você tem que ver o lado da história, o outro lado, e a história como a gente foi. Então, na verdade, eu chego em casa, faço dever de casa pra ver isso. E pra relembrar o que aconteceu.
Perfeito. Então,
quando encontra alguém que tem um nível de embate menor que o dele, ele sobrepõe.
Sim.
É assim, mas quando encontra alguém daqui, ó, ele vê que não tem passagem. Aí que ele tenta fazer, minar quem tá em volta. É estrategista, maravilhoso isso.
Estrategista, exatamente.
Estrategista demais.
E tá errado?
Não.
Afinal de contas, quantos ganhadores tem o programa?
É, ué. É um jogo. Você não entra pra fazer amizade, entra pra jogar.
Você entra pra jogar.
Foi
pra ganhar o dinheiro e acabou.
Exatamente. É isso, né? E a galera tá mandando mensagens, querendo participar com a gente adora.
Vamos lá.
Pode escanear o QR Code e continuar mandando. E agora a gente vai exibir um dos vídeos que a gente acabou de receber. Roda o VT.
Um vídeo, tem vídeo de ouvintes.
E aí, galera do MesaCast, tudo bem? Gustavo Brown na área. Deixa eu falar uma coisa. A prova foi raiz, né? Puxa, me deu uma saudade de um BBB de antigamente, onde tudo era possível. Não, esse de agora eu tô achando meio... Não vou falar. Aquele creme de avelã, sabe? Pois é. De toda forma, eu acho que essa final tá um pouco antecipada, gente. Eu acho que depois da briga enorme, gigante, que não acaba, entre o Davi e a Bia, eu acho que podia ficar pra final. Ia ser mais legal se fosse pra final. Acaba sendo um pouco... Sabe aquela história do Gil com a Juliette? Olha que maluco. Que... Era pra final, não era pra ficar antes da final. Mas enfim, vai acontecer isso. São os dois que têm mais seguidores na internet. E o time Davi vai tirar a Bia. Não tô torcendo pra nenhum desses. Então, pra mim, quem sair, azar. A minha torcida era pra Fernanda, a Loba. E se fosse um BBB raiz, ela ia ter muita chance. Mas, vida que segue, programa que segue, tá bombando. E a torcida do Davi vai arrasar. Eu quero ver só com quanto a Bia vai sair. Quero ver a torcida dela. Beijo, gente!
Brau, muito obrigado pelo
seu
vídeo.
Querido.
Adorei suas coisas. Adoramos, né?
Adoramos. Adorei.
Considerações, que ótimo.
O creme de avelã.
Creme de avelã foi ótimo.
Você acha que o número de seguidores nesse momento, que significa que a pessoa ela realmente tem uma fanbase que vota mais? O que você acha? O número
de
seguidores
não.
Quer dizer que vai ganhar?
Acho que não. Acho que isso é uma fama de que tem muitos seguidores. Não, eu acho que tem torcidas. E as torcidas, elas independem um pouco do número de seguidores. Sabe? Eu acho que às vezes a pessoa não tem um número de seguidores X tão alto, tão alcançado, mas tem uma torcida muito maior do que aquele que tem, sabe? Eu acho que não. Acho que não influencia, não. Agora, o que ele falou é uma verdade, né? A torcida do Davi pode... Dá um trabalho pra Bia aí.
Você acha que a final foi antecipada, Márcia, pra esse paredão?
Não, não sinto assim. Só que eu, como assim, uma pessoa que assiste, eu, por exemplo, que assisto muito, para mim já está... Entendi o que ele disse. Já está na final, quer dizer, não deixaram emoção nenhuma para a final. Não sei, está muito... Não,
essa, muito... Esse DR deu uma esquentada na casa, mas esquentou demais.
Esse DR deu, mas assim, já foi para a final, já está... Aquilo que eu te disse, ninguém ali tem que ser amigo de ninguém. E fim, é jogo até o fim. Para mim é desse jeito.
Ponto.
E ponto. É. Ai, oh, meu amor, minha vida, eu não quero ver isso, eu quero ver guerra mesmo.
Eita! Ela tá que tá hoje, oh, gente.
Não, mas eu quero ver
creca. Vou votar em você, tô sofrendo. Ai, não, amor, gente, vota logo, amor. O negócio tem que...
Ó, então manda o paredão ao vivo, ó, olha lá, olha. Ó.
Eu acho que quando ficou a Fernanda, a Giovana tava, mas acho que não era sobre a Giovana, acho que tava entre eu e Fernanda, porque já tinha embate, né? Pitel também teve embate assim. É. E esse agora? Mas esse acho que supera todos.
Elas estão falando que esse é o paredão mais difícil que já.
Já teve.
É, já teve.
E eu acho que elas já enfrentaram. No fundo, ela sente que ela tá.
Ela sabe que
no fio da navalha.
Ela sabe.
Engraçado, eu achei que ela fosse ficar pra final, sabia?
Eu também achei.
Você não chorou no começo?
Eu também achei.
De verdade?
Eu também achei.
Então, mas gente, mas o resultado ainda não saiu, né? Pode ser que ela vá pra final, pode ser que não. Não sei. Tudo pode acontecer.
É mais
será
só
que
você
não?
Me perguntar.
A internet tem poder. A internet
não, ela
não
poder. Vai. Infelizmente, ela sai.
Você já sabe quem vai ganhar?
Não vai. Acho que não, já. Não tem...
Já
não,
sabe?
Melhor você ficar quieta. Como vidente ou como uma mulher que assiste, gente?
Não, uma mulher que assiste.
Como uma mulher que assiste?
É, mulher que
é o Davi.
É o Davi. E como vidente?
É o Davi.
Mas me fala uma coisa, Tomás. O que você acha que essa coisa, em tempos de internet, o que você acha que a maioria dos candidatos que saíram não alavancaram os seus números de seguidores no Instagram?
Porque falta de carisma.
Carisma. Faltou.
Todo mundo pode brilhar.
Ah.
Mas brilhar para você ter seguidores é difícil. Eu acho que falta carisma. Falta uma... Quem eu sou? Se posicionar na vida, não só lá dentro.
Uhum.
Eu acho que é isso.
Uhum. É, a Bia, o Davi, se a gente parar para pensar, eles estão saindo com muitos milhões de seguidores, né? Aqui fora, possivelmente, eles vão ter um ótimo pós-programa. Porque eles conseguiram cativar a audiência do programa, né?
É, exatamente.
Exatamente, a audiência. É. A vovó gosta, a tia gosta, eu gosto, sabe?
É.
Não é só a torcida deles.
E quando as pessoas elas entram no jogo desse, você acha que elas já estão obstinadas ou você acha que não?
Se é destino?
É.
Predestino,
o Davi, você acha que ele entrou já? Você falou que ele vai ganhar. Você acha que ele já entrou com a história dele escrita para ganhar o Big Brother?
Claro, com certeza. E ele pagou para ver. Porque tem banana, aquilo que eu te falei. Você tem uma coisa chamada predestino. Eu nasci predestinada, para vocês entenderem em casa. Eu, Márcia, nasci predestinada a ter dois filhos. Isso é uma história com o divino. Ele pode ter nascido predestinado para ganhar um grande prêmio na vida dele. Pode ser esse ou outro. Porém, se ele bancar o bobo e o louco lá dentro e meter a mão na cara de um, o destino que ele fez está errado. Então, depende dele. E ele jogou direitinho. Ele foi no fio. Portanto, ele ganha.
Ô, Samuel, na trajetória dele no Big Brother, tem alguma coisa que você acha que ele poderia ter feito diferente?
Então, eu acho que essa característica dele de espizinhar, de ferir as pessoas, eu acho que é onde ele peca mais. É onde ele mais errou. Assim, eu acho...
Perfeito.
E eu, desde o começo, isso era uma coisa que eu falava, pô, Davi, sabe? Tipo... Tô aqui, concordei com quase tudo que você fez. A partir daqui eu falo, pô, Davi.
E olha que a sua torcida é pra quem?
Eu não tenho torcida.
Não tem?
Não, eu sou um assíduo telespectador do BBB sem torcida.
Sem torcida?
Todo ano eu faço isso.
Que gosta do fogo no parquinho.
Todo ano eu vou lá, assisto, falo, tem que brigar mesmo. Pega ele. Faz isso, não sei o que. Ih, eu acho que hoje eu tô torcendo pra ele. Ai, amanhã eu já tô torcendo pra outra pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu não gosto de ter torcedor no BBB.
Ah, é bom assim.
Ou de ter time no BBB, entendeu?
Você gosta de julgar cada situação como cada situação individualmente.
É, porque eu vejo esse programa como um retrato do que a gente vive aqui.
Mas é, não deixa
de ser. E é. Então eu gosto de ver assim, sabe? Eu gosto de analisar o dia a dia.
É que
tanto que quando eu perco um programa, por exemplo, putz, não assisti hoje, eu falo, ai, perdi meu dia.
Aí vai o Globoplay.
É isso.
O Globoplay bomba tudo.
Ai, ai, mas aí eu já tô no dia seguinte, já tô vendo ao vivo, que eu gosto de ver o negócio
acontecendo.
Acontecendo, é na hora.
Acontecendo, vamos ver como a casa reagiu à formação do 20º paredão da edição aí. Roda o VT, vamos ver? Olha lá.
Parabéns. Cabeça aí, top 5.
Top 5.
Boa sorte no paredão pra vocês, aí dá tudo certo.
Ah, Isabelle, para.
O que é?
A gente tinha conversado.
O que é?
Tô chateado de ter que botar em vocês.
Matheus, Matheus. Por que você foi votar em mim, Matheus?
Agora que a tua alegria tem que triplicar e tem que ser a Bia, 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 Bia do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Amiga, você não vai sair. Amiga, você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai sair. De coração. É um paredão mais difícil da sua vida. De verdade, mas você não vai sair. Tem que estar assim, ó, firme. Você vai conseguir. Eu não tenho dúvida alguma. Tu acha que é um paredão difícil, mas não é. Você vai conseguir. Você vai ficar. Eu acho que tá entre você e o Davi. Eu acho que não tá. A Isabelle lá não vai também sair, não.
Ela acabou de falar que não é um paredão difícil, depois não é mais um paredão difícil.
Não, eu achei que ela
pra
fez uma leitura...
Ela tava ali tudo. Vou levantar o astral da amiga.
Ela fez uma leitura de jogo bem precisa, né? Mas também não é muito difícil perceber. Porque se a Bia teve um conflito recente com o Davi, a tendência é que o público polarize entre esses dois candidatos, né?
Precisava. Não. Como eu te disse, a Bia, ela era a favorita.
Há uma semana atrás, a menos simpática da casa, pra mim, tava parecendo que era a...
A Isabelle.
Há uma semana atrás. Uhum. O pessoal tava sem paciência com essa indecisão de que ela
a Isabelle,
ia votar.
Você nunca sabe o que ela tá pensando. Olha pra ela. Ela não tem um músculo. Ela não mexe o músculo. É mentira?
O Davi ia pressionando pra saber.
Tô errada?
O Davi ia pressionando. E fazia, eu não vou falar com o meu top. Você tem que falar. E aí eu senti que o pessoal tá sem paciência com essa indecisão.
Sim, sim.
Ah. Em 3 dias a coisa mudou de um jeito que eu falei, gente.
E que não é de agora, né? Não, porque lá atrás já tinha isso, quando eles formavam um grupo pra votar em alguém, a Isabelle sempre era que dizia assim,
não tô no grupo.
Não quero seguir meu jogo e tal, lá.
Gente, esse negócio do modo turbo acelerou, foi tudo, né? E aí do nada veio um relacionamento novo, foi. E aí a galera começou a shippar, e teve treta entre quem as pessoas nem... Eu não imagino, vocês imaginavam, Samuel, você imaginava que ia ter treta entre o Davi?
Davi e Bia? Claro que não.
Nunca.
Claro que não, nunca que eu ia imaginar. É tanto que quando eu soube, eu não tava vendo, né? Eu tava aqui.
Você conhece a expressão chamada dois bicudos não se bicam?
Sim.
São dois bicudos.
Essas laços previam,
Davi,
né?
O Davi também. Não previa. Você vê. É. Aquela história do destino. Do pré-destino. Ele pode, numa dessa, perder a chance.
Exato.
Ele tá arriscando feio. Ele poderia perder a chance de ganhar.
Assim então, como ela também.
E ela
pode
não
ter, né?
Teve alguns momentos que ele foi fundo assim e arriscou.
Oxi.
Ó, e falando sobre esse desentendimento entre a Bia e o Davi, esse assunto ele tem repercutido muito, né, gente, nas últimas semanas do BBB 24. E hoje os dois tiveram uma DR feia.
Outra!
Que coisa ruim, né, gente? Vamos ver.
Então te falando.
Quero, tipo assim, te desejar boa sorte no paredão, tá bom? E independente do resultado, boa sorte na vida, aqui dentro, se for campeã, se não for, boa sorte.
Igualmente.
Tá bom? E vida que segue, jogo que segue, tá bom?
Davi, eu não queria abraço.
Ah, então tá certo, só apertar sua mão.
Sim, eu tenho um sentimento muito grande por você.
Também tenho.
Foi o que mais me magoou. Não quero que você me venha aqui, eu falei pra você não se posicionar.
Não, tranquilo.
Mas assim, eu tenho meu jeito de jogar.
Eu entendo, já entendo há muito tempo.
Se eu ficasse de risadinha com você...
Seria falsa,
sentindo aquilo.
Aí, tipo assim, aí tu acabou de falar agora que não queria mais entrar no assunto.
Não, não vou entrar.
Mas tu quer entrar no assunto?
Não vou entrar.
Então, quando tu acabar de opinar, eu posso dar minha opinião?
Davi,
sobre o que você vai falar?
Você já deu sua opinião.
Não, porque você tá pontuando outra coisa. Eu vou pontuar de novo.
Sim, eu vou resumir.
Aí eu só vou pontuar e me definir. Posso, quando você acabar?
Quando a Alane falou, então assim, pô, você vai negar, obviamente, você vai se defender negando, mas eu não nasci ontem. Até eu e a Alane conversando, a gente percebeu isso. Você não vai ouvir a Alane, porque tá no ao vivo, e a Alane vai defender Bia. E você sabe que a Alane sabe argumentar. A Alane, ela argumenta.
Eu sei, eu não sei argumentar, não.
Você não tô falando que você não sabe. Não coloca palavra na minha boca, eu não tô falando isso.
Não sei.
Eu tô falando sobre a Alane.
O que é que tem a Alane?
Não, ela sabe argumentar.
O que é que tem que ela sabe argumentar?
Então, e realmente, a atitude que você fez com ela de falar, Alane... Eu não quero falar com você, eu nunca vi a Alane fazendo isso com você. Como a Alane falou ali no ao vivo, todas as vezes que você quis falar com ela, até mesmo na festa, como você pontuou da munhequeira, a Alane nunca virou pra você e falou assim, Davi, sai que eu não quero falar. Quando eu e a Alane quase soltou, por eu e a Alane
então você não tava concentrada, né?
Você, não, você poderia pedir desculpa como amigo? Desculpa, desculpa pelo Bia, quê? Desculpa,
um exemplo, desculpa pelo quê?
Porque vocês não estão me...
Mas se você quer soltar, não era eu. Tipo
eu
assim,
queria soltar? Eu,
não, se você... Se eu tava lá falando assim... Tch, 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 e você ia soltar ali, é porque você tinha que estar concentrado, entende?
Então você quer que moral pra falar de amizade?
Não, não tô falando... Bia, não tem nada a ver amizade com o jogo.
Concluiu, Davi?
Concluí.
Então é isso daí, eu também concluí. Por favor, não me procure mais. Eu já falei isso pela segunda vez.
Tá certo,
e
tá
eu
certo.
Sou idiota que tu ainda vem, eu ainda
não,
escuto.
Não, tô só falando com você.
Não, porque eu falei, não me procure
entender.
Mais. Qual é o ponto que você não entendeu? Não me procure
Mas
mais.
Mas se você deu pra conversar comigo, você me deu liberdade, é porque você quis...
É porque eu sou idiota. Ah, é. Então eu tô falando pela terceira vez.
Ah, é você que tá falando.
Não me procure mais.
Ô, Márcia, o que que os astros preveem dessa amizade aqui fora quando eles saírem?
Não tem.
Não tem amizade? Não, não, o Davi e a Bia acabou a amizade.
É muito racional, racional, né? Ela tá falando de emoção, ele tá falando de jogo.
De jogo, é isso. Mas e ele verbalizou, né? O que que tem a ver amizade com
o
jogo?
O pior é que ele fala bem, quer dizer, ele, ah, ele acha que ele tá certo, ele não tá de maldade.
Ah,
e ela tá naquela emoção, porque é minha amiga, e ele tá no jogo. Não sei se eu tô sabendo me expressar.
Sim, sim.
Por favor do Davi, não. Eu achei que ele pegou pesado com essa menina.
É.
Muito
é,
pesado. Muito pesado.
Muito, muito.
E a vulnerabilidade dela foi muito grande.
Ô, Samuel.
Ele tá mais firme.
E você acha que ele tá se envolvendo num BO que nem é dele? Porque ele tá falando com a... com a Beatriz, de uma coisa que aconteceu entre ela, a Alane, e a própria Alane nem tá preocupada e defende
ele
a amiga.
Sabe, filho.
E, cara, eu acho que o entendimento de jogo, a estratégia de jogo dele é essa.
Sim.
Estar na ativa, de alguma maneira.
Sim.
Dane-se se a briga tá aí entre vocês, mas eu tô aqui articulando. Eu tô aqui perfeito, dominando a
perfeito,
parada.
Perfeito.
Ele é uma... como chama os bonequinhos, o...
Fantoche,
marionete? É, que ele que fica controlando a galera. Ele quer se sentir, mesmo que ele não esteja, uh-huh, ele quer se sentir assim.
E o Buda falava bastante isso, né?
Buda.
Na verdade,
Buda,
a Fernanda também.
Retrato falado, retrato falado.
Falava isso
retrato
também,
falava
sobre ele.
Isso todo.
Na verdade, o outro grupo sempre enxergou ele dessa forma e talvez até tenha sido por isso que não se aproximaram tanto, né?
É, talvez não. Eu acho que com certeza por conta disso.
A própria Bia disse agora há pouco: eu não queria mais falar com você. E você veio porque você baixou a guarda. A tua história, as pessoas falam com a gente que a gente deixa, até quando a gente deixa. Se ele fala assim: não quero falar com você. Pronto, acabou.
Acabou.
Só que ainda foi dar uma prosa, aí a coisa desanda de novo.
E ele verbaliza tudo. Isso é. Isso bota ele num lugar que você fala assim, cara, ele tá certo.
Verdade.
Porque você bota ele, sim, ele fala assim, não, você disse que não queria falar, mas agora você já tá falando, então vamos falar então? E aí coloca num lugar do tipo, eu quero dialogar.
Então, mas você não acha que se as pessoas não dessem palco pra ele, ou seja, se não dessem abertura...
Eu acho que
ele não ia
todos,
sair como vítima?
Eu acho que todos os participantes da casa deram esse título pra ele. Deram esse programa pra ele. Eu não sei se ele vai ser
também
campeão. Mas eu acho
tá
que
perto.
Todos os participantes deram o protagonismo desse programa pra ele.
Você acha que deram pra ele, Márcia? Fala mais.
Certeza.
Sobre
isso. É, de todos que ali estavam, o que mais se colocou, o que mais deu a cara tapa, o que mais se meteu em briga, o que mais falou, o que mais tem... Ele tem ponto e vírgula, ele é racional.
Exatamente. Ele cavou e todo mundo...
Todo mundo deu de bandeja. Repare, ele aproveitou todos os momentos vulneráveis de todos da casa.
Geralmente era nas festas.
Sim, sempre, pode reparar. A menina que não bebe, a menina que não reclama. É. Então ele tá ali, tá de prontidão. Opa,
e
onde
quando...
é que tá o Ibope aí? Onde é que eu posso...
Onde é que eu posso entrar? Isso. E isso faz dele um bom jogador, entende? É, quando eu digo que todos os participantes deram o protagonismo do programa para ele, não tira dele...
O mérito
de ser um ótimo jogador e estar no papel de protagonista da edição.
Então, um papel que deram pra ele, mas ao mesmo tempo também que ele fez por onde.
Ele cavou e as pessoas endossaram.
Tanto que o Buda também tentou esse papel.
Exato.
O Buda tentou ser um pouco isso.
E por que
ele foi? Até um ponto ele foi.
Não foi?
Foi um sobrevivente, ele foi.
Não, ele foi um sobrevivente, mas o grande protagonista da edição...
Não, isso não foi, não foi. É, não foi.
Por que ele não foi?
Porque não soube articular direito tudo, como esse menino sabe. Gente, é impressionante o que esse rapaz está fazendo. De novo, eu estou tirando aqui a Márcia que gosta do menino. Eu estou dizendo que se ele não fizer uma grande burrada nesses 5 dias, é dele o prêmio. se ele não der um tapa em alguém, qualquer coisa assim.
Não dá uma
os braços não.
Ele é racional. Ele é um menino sofrido. Eu sinto ele sofrido. Sofrido, com fome. Aquilo pra ele é a vida dele. Eu não sei, ele tem sangue no olho pra ganhar aquilo, sabe?
Mas sofrido, Márcia, todo mundo.
Nós também somos.
Todo mundo lá tem um passado sofrido. Matheus tem um passado sofrido. A Bia tem um passado sofrido. A mais assim que pode ser.
A Bia eu acho bastante.
A que pode ter sido mais assim, que viveu num mundo mais de artes e tal, foi a Lani do balé. De Belém, que é maravilhosa, educada, no balé, tem a disciplina do balé. Você que ela para pra ouvir, ela para
com uma etiqueta. Aquela menina, você vai ver de fora.
É uma etiqueta. Tem etiqueta.
Você
tem
vai
todo...
ver aquela menina de fora.
Tem toda a etiqueta, toda preparada. Agora, o resto tudo vem na lomba da batalha mesmo.
E vocês acham que, por exemplo, vamos supor que a Beatriz seja eliminada no próximo paredão. O Davi vai ficar tranquilo ou ele vai arrumar um novo enredo, uma nova polêmica, uma nova treta com as pessoas que vão ficar na casa?
Eu acho que ele vai jogar de acordo com o jogo, com o que aparecer.
Você acha que vem mais discórdia?
Ele vai estar de prontidão para dar qualquer bosta.
Ele está de prontidão.
Sim ou não?
É certeza. Essa é o jogo dele. Ele está de prontidão. Apareceu aqui, que foi o que ele viu. Ele estava de prontidão. A Bia deu um mole ali.
Não falar em Bia, Lani ficaram no quarto, remoendo a conversa daquele DR último agora que nós vimos com o Davi. Vamos ver como é que foi essa remoeção, gente. Olha isso.
O amigo Davi fala umas coisas que me assustam, assim. Tem coisas que saem da boca dele que eu fico assim, meu Deus, Davi tá falando isso.
Eu sei, eu errei.
O quê? Não quer?
Não é?
Não quer.
De ter falado aqui agora com ele, você acha que eu fui?
Não. Tu consegue te sair, ele coloca umas arapucas.
Ele é jogador, ele é articulado. Ele já veio me procurar, eu não devia ter falado com ele antes. Porque
não, amiga,
ele quer...
mas assim, eu acho que a partir de agora eu não tenho que falar mesmo.
Não,
mas
ele quer aproveitar o paredão.
Ele faz assim e tu tira, tu tá igual sabão, tu tá lisa, ele pega e tu sai.
Não, ele quer aproveitar o paredão.
Tem muito
pra dar
cuidado conversando com o Davi.
Com ele, vocês estão bem ou não?
Isabelle, eu não quero mais falar com o Davi.
Ah, ele tem
que
entender
que eu já falei pela terceira vez. Não, eu falei pra ele assim, será que eu vou ter que pegar um papel, caneta e desenhar? Eu não quero falar com ele.
Tá bom. Desculpa, porque como ele saiu daqui...
Ele tá em outra vibe, Isabelle. Aqui tá tenso, tava lá. Entendeu?
Não, porque como ele saiu daqui, desculpa, ele disse que foi legal conversar. Você. Eu acho que vocês tinham se resolvido.
É porque ele é jogador, ele quer ficar tentando sobressair por causa do paredão. Tem coisa que não dá, tem coisa que eu não quero resolver,
Isabelle. Tá bom, tá, você tá certo.
Tem coisa que não tem que
você
resolver.
Você tá certo em ser
entendeu?
Assim.
Entendeu?
Essa é a sua personalidade? Pô.
Ele sabe o que ele falou, ele sabe onde ele me ofendeu. Ele sabe muito bem, ele sabe. Eu não preciso ficar pautando, tá gravado. Eu sou jogadora também, Isabelle.
Bia, olha só. Outra coisa que eu vim falar aqui contigo. Eu vou fazer agora uma farofa de ovo. Posso fazer? Você vai comer também? Vou fazer pra todo...
Pode, meus ovos estão no canto.
Não, o Matheus, ele deu os ovos dele pra gente, tá? Quando tiver pronto, então...
Mas se quiser pegar...
Não,
tem Isabelle, bastante eu ovo. Não quero nada de ovo de Davi, tá? Por favor, pegue os meus. Ou o do Matheus.
E os meus também que estão lá.
Ele não ser incoerente de dar... Pra fazer a jogada, depois falar assim, que eu quis comer e deixar os outros sem. Como ele fez com a Alane, pegou os ovos da Alane sem a Alane saber. Como ele escondeu os limão. Eu não sou da Laia, então você, por favor, pegue os meus ovos pra mim falar, comi os meus ovos. É nessas horas que a gente vê até onde a pessoa vai por 3 milhões de reais.
Gente, poxante.
Só uma coisa, eu vou falar que eu aprendi esses dias. O mimimi pra ti é o dói em mim. Então, você tem que tomar cuidado, você fala mimimi.
Tá.
O mimimi, pra ti, é o dói aqui em mim.
Dói aqui em mim, sim.
Então, toma cuidado, você fala mimimi, porque pra ti é um mimimi que pra mim
mas
dói aqui.
Mas nessa altura do jogo, ela tem que jogar, ela não pode
não
se
pode
fazer de vítima, amor.
Não pode.
Vamos falar, então,
ela ficou irritada quando ele chamou ela do quê mesmo?
Por causa de uma boca.
Você acha que a...
Ele chamou ela do quê, a Bia? Que ela foi irritada?
É de egoísta.
Egoísta.
Ah, eu mandava ele calar a boca, você também é.
Mas quem que não é egoísta aqui dentro?
Mas você acha que a Bia tá sendo mimizenta?
Ela não precisava fazer tudo isso. Ela é inteligentíssima. Ela tem uma história linda de Brás. Uhum. Era uma menina que
superação.
Sabe trabalhar. A gente ama essa menina. Não precisava virar uma coisinha de muito dói. Não precisa, é jogo. Ah, eu não quero isso, não quero... Ela tá no jogo. Eu chegava perto dele e falava, ó... Eu ia conversar, eu ia bater papo sobre eu ser egoísta ou não, mas sempre tirar pra
mas
fora.
Mas escuta, isso é isso que ela tentou fazer.
Se ele chamou de egoísta, eu estou aqui pra jogar, então ser egoísta faz parte
faz
da estratégia.
Faz parte do meu jogo, qual é o seu problema?
Pronto, acabou. E aí?
Não, ela caiu, ela ficou triste. foi onde ela perdeu, né?
É isso.
Espero que ela fique, porque pra mim ela,
egoísta,
ela seria...
não, eu quero tudo só pra mim, é isso.
Eu quero mesmo, eu quero todas as bananas, os ovos e tudo mais.
Os ovos, banana, tudo.
É porque, na verdade, o Davi, ele pegou outros pontos dela também, né? Ele não falou só em relação à amizade, à egoísmo, na situação...
Da votação,
que ela... Ele pegou também a situação dela ficar fazendo a roupa com a fruta, que a produção já avisou, e que ela tava repetindo o erro, entendeu? Ele pegou mais situações também. Essa foi uma das situações que...
Ele sabe deixar... Ele sabe usar a vulnerabilidade alheia.
Perfeito.
É esse o jogo dele.
Uhum.
Seja com a Bia, seja com a Isabelle, seja com... com quem quer que seja. Tanto que não deu certo quando ele tentou com a Fernanda.
Não deu certo.
Porque a Fernanda sacou isso.
E ele tentou de
e ela não
grupo pra ir contra a Fernanda.
Exato. Sim. Entendeu? Ele tentou por outra via. É. Mas o jogo dele é esse. Usar a vulnerabilidade alheia pra ser protagonista. E ele tá conseguindo.
Sim.
A Márcia tá sentindo que ela tá querendo
quando
falar.
Ele, não, quando ele falou da banana, eu assisti que ela começou a se vestir com banana. Uhum. Ele falou, por favor, não faça isso.
Uhum.
Ele, lembra, ele deu conselhos a ela. Então, ele se sentiu no direito de depois falar, tá vendo? Eu não te falei? Então, assim, ele vai e faz. Ele não tem piedade. Pronto, acabou. Ele não tem piedade. Ele vai e faz. É dane-se, eu tô aqui pra jogar. Vamos que
vai. E aí tem essa fala dela, né? Aí você descobre o que a pessoa é capaz por 3 milhões. Gente, eu também sei.
Você acha da Alane essa história? Que a Alane, a gente achou que a Alane fosse limada fora também e tá aí na final agora.
Impressionante, eu achei a Alane na final. Uhum. Você entende?
Uhum.
Eu não via isso da Alane. A Alane é uma menina doce e bonita.
Linda.
Linda, que fez, sabe, dançou bonito e tudo
preparado.
Mais. Mas assim, educada e muito amiga, pelo que eu entendi, dessa menina aí e de mais outras. Mas assim, ela está na final, eu ficaria mais com o Buda na final do que eu, se fosse para escolher. O Buda tem mais jogo do que o Malani.
Então você acha que tinha que ter um Gnomos na final também?
Oxi!
Ah,
você
acha também, que no Gnomos que acho.
Antes, muito melhores do que todos os fatos
que estão
que
lá. É isso? Ela é muito, a Alane é um doce. Uma água com açúcar, uma gracinha, que deu uma sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Mas assim.
E no paredão, preferia certo. O Buda do que ela.
E no paredão.
Eu também acho, concordo plenamente.
Preferia o Buda do que ela?
Eu preferia que tivesse mais gente. Sim,
sim.
Com certeza.
Sim.
Eu preferia que tivesse mais gente do que Gnomos. Eu acho que o jogo ia ser melhor, sabe? Eu acho que a gente. Essas. A gente não ia estar vendo essa picuinha.
É.
Pequena demais, né, entre a Bia e o Davi.
Ah, mas eu achei uma delícia assistir essa picuinha deles.
Achei.
Gente, tudo bem, não tem que assistir,
né? Novidade.
Só tem isso?
Dentre os cinco que estão lá, eu achei ótimo. Achei que isso.
Que
não, porque eu achei, eu achei que não ia ter nada. Achei, pronto, agora é esperar se consagrar.
Pensa numa Fernanda e Davi numa hora dessa.
Gente, imagine. Que delícia.
Uma Fernanda agora entre os cinco, ou um Buda.
Não uma menina que chora. É. Aquela história que eu falei do... Deixa eu ficar. Não, Fernanda, não é verdade?
É. Ou a própria Pitel.
É a Pitel.
Ou a própria Pitel agora entre os cinco.
Aquele bocão dela.
Falando tudo que pensa. Fala igual a mim.
Ontem foi linda que fizeram a despedida. Vamos fazer a despedida daqui a pouquinho.
E no quarto do líder...
Uhum.
A Alane conversou com o Matheus sobre a briga entre Davi e Beatriz. E os reflexos disso no paredão também. Vamos ver esse VT?
A coisa estendeu ainda. Estendeu.
Foi. Eu tô muito feliz, mas eu tô com muito medo pela Bia.
Eu também.
Eu tô com muito
os
medo.
Dois, os guris, os dois juntos, são muito fortes. Né?
Pois é.
Mas a Bia é forte também.
Pois é,
e
sabe?
Eu sinceramente, assim, isso que tá acontecendo aí, eu tava falando com o Davi agora. Eu tava falando com o Davi ali, eu, assim, ele pontou e coisa... Eu, sinceramente, assim, eu acho que as duas partes têm as suas razões,
uhum.
Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que eles passaram, eles erraram a mão, os dois.
Mas, assim, Matheus, eu vi o Davi falando coisas de uma forma...
Ah, hoje de manhã ele falou umas coisas bem pesadas.
Agora lá no quarto também.
É?
Não foi nem dele olhar e xingar e falar coisas assim, mas ele fala de uma forma que é muito jogador com as palavras. Sim. Mesmo.
A gente construiu uma história tão bonita, sabe? E pra que não tem necessidade de a gente chegar agora no final e destruir isso.
Uhum.
Eu sei que, claro, cada um tem uma opinião ali, mas tem coisas que a gente tem que dar uma remediada, assim, pra não jogar tudo pro ar. Porque eu acho que os dois agora, a Isabelle tá de coadjuvante agora nesse paredão.
Eu acho que Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa. Porque se a Bia tivesse ido pra esse paredão sem ter tido o embate com o Davi,
sim,
ia se juntar a torcida da Isabelle e do Davi e a Bia poderia sair. Mas agora, como eu acho que realmente a Isabelle não vai sair e é sobre o Davi e a Bia, tem mais chances da Bia ficar, porque é um embate direto. Porque, por exemplo, poderia só reunir os dois e todo mundo macetar a Bia.
Sim.
Não quer dizer que isso não vai acontecer, porque pode acontecer.
Sim.
Mas eu acredito muito no potencial da Bia. Eu acredito que até quem não torcia pra Bia deve estar torcendo por ela agora, sim, mais ainda pra ajudar. Por exemplo, o Davi falou que ele foi conversar com a Bia por ser amigo e tudo mais. Eu acho que ele pode até ter sido por ser amigo, mas acho que ele também quer se salvar. E não que ele esteja errado. Mas eu vejo que existe muito Davi jogador, sabe? E é mais até do que eu achava que existia. Sim.
Uma coisa que pra mim é surpreendente, eu acho bonito de ver. O Alegrete, eu sempre vi ele no jogo desde o início como uma pessoa genuinamente muito boa, né? Ele é um cara íntegro, bonzinho, tudo mais. Ele era tão bonzinho que no início ele tinha dificuldade até de jogar, de se articular. Ele votava em alguém, pedia desculpa, enfim, ele passava por essas situações. Agora, no final, eu acho que ele tá numa posição muito mais estratégica e muito mais firme de que ele tá no meio de um jogo, que faz parte. Vocês não veem ele
assim
também?
A métrica em cima, né? A métrica vai, o lombo vai endurecendo.
Exatamente, ele acordou.
Por isso que eu falei que ele demorou.
Desde o começo, hein? Ele demorou.
Ele demorou muito a começar a jogar, mas quando ele começou, ele tá jogando muito bem.
Tá jogando bem.
Você acha que se ele tivesse sido assim, mais incisivo, mais estratégico desde o início, duraria, ele estaria em mais
com
evidência?
Com certeza, muito mais.
Você acha que ele estaria em mais evidência?
Mais.
Eu fico me perguntando isso, porque se ele tivesse começado a jogar bem antes, eu fico me perguntando, será que ele saberia lidar com essa, com esse turbilhão durante tanto tempo?
Não soube, fugiu. Você sabe
eu
disso?
É por isso. Por isso que eu fico nessa dúvida. Porque eu acho que ele começou a jogar tarde justamente porque é o tempo exato que ele sabe lidar com esse turbilhão de sentimentos.
E que aparece muito, chama mais atenção.
Chama muita atenção.
E agrada ou desagrada mais cedo.
Verdade. Exato.
E erra mais, né? Quando você fala mais, quando você se joga mais, você
é mais julgado,
mais,
no mínimo, né?
Mais.
É mais julgado.
Não, mas o esquema é você tem que ser protagonista da história. Quanto mais você protagoniza.
Que tá o jogo?
Mais
chama jogo, exato, gente.
É. Mas aí, se você protagoniza demais, você chama mais atenção. Então, você agrada mais, desagrada mais também.
Exatamente.
Você se torna uma presa mais vulnerável.
Perigosíssimo.
Tudo é muito.
É o tipo de laranjeira que não dá fruto, não é a pedrada.
Verdade.
Começa a aparecer demais, o mundo... Não. Aí você fica lá, sonso. É o que eu falo sempre, assim, é meu provérbio que eu até postei hoje.
Jesus.
Difícil não é domar um leão por dia. Não, difícil é aguentar as antas da savana. É as antas da savana que vai empatando. Nossa. O safari, entendeu?
Verdade.
É isso.
Verdade.
Tem muita anta na final. Fica muita anta pra
mim. Tem muita anta pra gente cuidar. Tá certa.
É isso. Eu acho que ele ia se perder.
Ia.
Eu acho que pra ele,
talvez
pra gente.
Falta de maturidade emocional.
Foi ruim ver ele começar a jogar tão tarde. Mas pra ele, foi muito bom.
Maturidade emocional. Falta.
Exato. Eu acho que ele não ia ter essa maturidade emocional
não
toda.
É fera, que é fera já é
três meses.
Ficar entre nós, né? Levantando um menino de 21 anos. A gente está aqui discutindo se ele ganha ou não ganha. É porque, na verdade, ele deve ter um carisma. Ele tem uma coisa que o povo brasileiro... Eu não estou falando que ele vai ganhar, gente. Pode não ganhar se fizer uma besteira. Mas, assim,
é os astros que estão falando.
Ele pode
a massa,
ganhar.
A massa fala e desfala.
Mas para todo mundo... Não. Ele pode não ganhar se ele fizer alguma besteira.
Exatamente.
Agora... O que, que ele tem que encantou todo mundo? Eu gostaria até de caso de se pensar.
O que, que ele tem, gente?
Eu acho...
Vocês podem mandar também pra gente o que vocês acham que o Davi tem, que conquistou o Brasil. O QR Code tá aqui embaixo.
Exato.
Escaneia com seu celular e manda pra gente. Pode mandar também pergunta pra Márcia, pergunta pro Samuel. Eles estão aqui prontos pra receber.
Exato.
Falando em jogo, tem que ter jogo de cintura.
Nossa.
Pra conseguir separar... O que, que é relacionamento, o que, que é jogo, essas relações que acontecem lá dentro, né? E o Matheus e a Isabelle, eles sabem muito bem disso. Tanto que se votaram e se beijaram, beijaram não, né? Mas eles estão ali naquele...
Será que
eles
beijam naquele embaixo do dedo?
Tá azeitando.
Sei, mas vamos ver.
Eles ficaram embaixo do entredom. Eu vi.
Mas o edredom não voou, Márcia.
Ah, então tá.
Eu não vi o edredom voar.
Mas a boca não faz voar.
Vamos ver esse VT, gente. Roda aí.
Eu não, vizinho, jantei. Conversando com a Bia agora ali.
E como ela tá?
Ela tá já pensativa, né? Vocês, com vocês dois não é fácil, né?
Com ela também não é fácil.
Sim, eu sei, mas é que, tipo, eu digo estando no lugar dela. São duas pessoas que são, se eu gosto muito, estão junto deles no início do jogo. São, eu considero umas pessoas muito fortes. Aí ela dá uma balançada. Aí eu disse pra ela, Bia, tem que colocar nas mãos de Deus a pessoa que vai escolher lá fora. que vocês construíram já foi construído até agora. Senão, se eu não ganhasse hoje, se tu tivesse ganho, eu ia me botar. Né?
Claro.
Então... eu gosto que a gente é verdadeiro, né, amor? Eu sei que o jogo manda a gente se posicionar e fazer com que as coisas não sejam tão...
Amigáveis.
Mas, ao mesmo tempo, a gente construiu isso aqui junto. Mesmo que seja um jogo individual, a gente veio junto.
Bota em mim, tá aqui na minha cama. Afasta aí, deixa eu deitar aqui contigo. Que história é essa?
Tá me correndo daqui? Até hoje não deu nenhum beijo.
Como que eu vou dar beijo de uma pessoa que me põe no paredão, Matheus? Que incoerência é essa, Matheus?
Mas eu nem quero mais te dar beijo.
Hã?
Eu nem quero mais te dar beijo.
Ah, tu não quer?
Não, tô bravo contigo.
Ah, tu não quer, Matheus? Tá, que tu
não quer. Eu não quero.
Ah, tá, Matheus, tu não quer. Tá bom.
E tu quer? Calado consciente.
Beijo, amiga.
Ó, e hoje tem festa.
Ah, hoje será que vai ter beijo? Ah,
tu quer, que sim. E tu quer, ela fala o quê? Nada.
Nada. Nada.
E ele é novinha. Pergunta pra...
Pergunta pra Nani pra você ver se ela fica calada.
E quando é novinha, fala assim, eu não vou fazer nada, vai achar que eu sou fácil.
E tu quer, Nani?
Depois de 50, você vai ter que pegar, senão fica
difícil.
Depois
de 70, hein?
Amor, a gente pega no laço, né?
Aê. Oh.
E hoje, na casa, vai ter show do Lulu Santos, né?
Yeah.
Vai rolar toda uma vibe, um climinha. Será, gente, que vai rolar esse chip aí?
A Lulu embala gostoso, embala muito.
Eu creio muito nesse beijo, tá perguntando beijo?
Tô.
Acho que sai um beijo.
Você acha que sai?
Acho.
Hoje ainda, ou você acha que vai demorar mais pra final,
sai na bebida, né? Parece que nenhum dos dois bebe, caramba.
Se sai ou não sai, eu não sei, mas então eu tô torcendo.
Nenhum dos dois bebe?
Eu nunca vi ele altíssimo.
Ele bebe, não bebe?
Ele bebe.
Ele fica alegrete.
Não, mas
ele
fica alegrete.
Ótimo.
Alegrete é ótimo.
E você acha que depois, se eles se beijarem, virarem um casal? Porque o beijo é um negócio que consagra o casal, né? Se esse beijo rolar afetuoso, ali na frente de todo mundo, das câmeras, ele vai continuar votando nela?
Uhum.
Você é acha?
Sim.
E você, Samuel?
Cara, eu acho também.
E como que você vê isso?
Eu acho que eu vejo como um jogo.
Beijou, acabou. Tchau.
É isso, gente. Beijou,
mata,
beijou.
Mata, mata agora.
É o mata-mata.
Mata-mata.
Eu só tenho você pra votar, vou votar.
Exato.
E o que não impede de eu querer te beijar.
É
assim no jogo, é assim na vida.
Uma coisa, outra coisa.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Dormindo com o inimigo.
Exatamente.
Gente, às vezes eu quero beijar alguém, mas eu quero votar pra sair.
Quer que a pessoa vai pro paredão, né?
Você quer beijar e que ela saia?
É isso, gente.
É o famoso magia. Você pega e desaparece.
É que no Big Brother não dá pra fazer isso, né? No Big Brother, se você beijar, você vai continuar com a pessoa na sua casa. No mesmo quarto. Aí
eles não
é um
criaram uma história de amor, pelo amor de Deus.
É, gente, não tem história. Vocês estão. Parece que a gente tá falando de um casal. Que... Não, gente, eles nunca nem se beijaram. E se rolar hoje na festa ou amanhã, vai ser.
Aí eu me pergunto vai ficar.
Como é que consegue?
Que amor.
Não beijar.
Pois é. Tempos modernos.
Ah, tempos modernos?
Então, e é.
Ah, mas que modernidade.
Como é isso
aí, gente?
Tempos modernos é o Lulu Santos hoje cantando.
Adorei a tirada dele, gente.
A mais também vai ser o nosso tempo disso, não, querida. Já não escreveu, não leu?
Exatamente. O amor tá mais líquido, né?
Tá mais líquido, né? Mais fluido, né?
Tá bem.
Não, e o Alegrete também, se a gente parar pra pensar na história que ele teve com a Denisiane no início do programa, também foi um beijo que demorou pra acontecer.
Foi,
uma
verdade,
relação
foi.
Que ele que ficou meio que se arrastando.
Ele pede desculpa muito, né? Ele, né
já tá imaginando.
Pega logo, velho.
Ele pedindo desculpa e outra coisa.
Ou se pega pra
ele aqui, ó, o Samuel foi mais longe ainda, né? Imagina.
Eu não, eu nem falei nada, gente.
O Samuel, você entraria no BBB?
Eu?
Você tá arrasando danças famosas lá muito
o galã,
bem.
O galã aqui.
O galã.
Eu jamais entraria.
Não, acho que
não.
Jamais.
Temperamental demais.
É mesmo?
Não, eu ia ser expulso no segundo dia.
Você acha?
O Boninho ia dizer assim, meu filho, eu vou te tirar. Ah, pra você se manter vivo.
Ó, pela nossa conversa aqui, eu te achei uma pessoa muito analítica.
Sim.
Ah.
e muito observadora, que tem uma boa percepção das coisas.
Eu sou bem observador.
Genioso. Tem um senso de justiça.
Estratégia.
Fala mais massa. Fala mais
genioso. Não aguenta,
tem um senso de justiça, ele não tem um favorito. Ele quer julgar a situação como um todo, colocando todo mundo no mesmo nível. Isso
eu tenho um favorito.
Mexe com ele, né, querido?
É porque é com o outro, entendeu? Eu tenho esse olhar todo porque não tenho nada a ver comigo.
Eu fui convidada.
Márcia,
né?
Entraria no Big Brother. Você foi convidada?
Uhum.
Conta pra gente, a gente quer saber.
Será? Eu fui.
Olha, fui. Quando? Fui.
E aí,
esse BBB.
Olha!
Jura, Márcia!
Imagina a Márcia e o Davi.
Primeira mão aqui, Márcia. Eu fui convidada. Mas Nani...
Não, pera, gente. Márcia Sensitiva, foi convidada do BBB 24.
Mas você chegou a participar da seletiva ou recusou de cara?
Só um minutinho. Antes de você responder, tem que fazer um recadinho rapidinho. Você volta, segura.
Tá bom, vou contar pra você.
Quero agradecer você que está nos assistindo pelo Multishow. Pode continuar nos assistindo, nos acompanhando pelo G-Show e pelo Globoplay, tá bom? Um beijo, pessoal do Multishow. Foi um prazer, um presente estar com vocês.
Beijo, aqui. Gente!
Responde agora.
E agora você vai contar pra gente.
E tem gasguei.
Você vê, olha só. Impressionante, né? Você, eu fui convidada, realmente.
Mas você recusou o convite logo de cara?
Meus filhos falaram, mãe, não dá com a tua saúde de estar num lugar como esse. O problema não é só a saúde, né? O problema é que, assim, se olhar pra mim, vem conversar comigo, tá cheio de encosto, vou falar, sai. O outro, sai daqui, invejoso. Não vai dar certo!
Mas você
vai obrigado, Brasil! Obrigado, mundo, por eu estar aqui
vai
hoje.
Dar certo.
Mas você não ia receber informações privilegiadas?
Com certeza!
Tipo assim, tem que escolher entre duas coisas. Uma é a certa,
com
você
certeza.
Escapar
com
do paredão. Aí você ia escapar.
Eu falava, cala a boca, que você é invejoso, rapaz. Sai daqui!
Ou você já saberia que você não ia ganhar?
Eu saberia.
Saberia também.
Não, mas, se eu estivesse lá dentro, eu saberia no primeiro dia.
É. Mas você acha que você ia longe?
Com certeza.
Ia, né?
Ia!
E você sente a pessoa.
Humana, mas gente.
Você sente que a pessoa tá com encosto? Você fala, sai?
Sai daqui, vai fazer o que comigo? Sai daqui! Vamos rezar! Não.
Não quero conversar.
Vai rezar, filha. Levantou, não rezou. Sai de perto de mim. Eu ia fazer mesmo. Sou invejosa. Chata.
Mas no Big Brother, quando começa a fazer cerimônia demais, a galera que assiste não gosta muito.
Eu ia ser o que eu sou.
Mas você acha que a Márcia ia ser de paz e amor, fi?
Olha, eu sou de paz e amor.
Ah, eu acho ela uma pessoa de energia boa também.
Sim, eu gosto de brincadeira e tal.
Sim, energia boa. Mas na hora que ela disser, sai da minha frente...
Sai encosto, né? Aí,
sai daqui, sai encosto.
Vai trabalhar essa espiritualidade.
Você não suporta encosto.
Não, primeira coisa. Vamos tirar os encostos. Pra fora que eu vou limpar essa casa. Tava todo mundo dormindo na grama lá fora.
Mas você acha que tem encosto na casa do Big Brother?
O que é?
Gente, mas encostei em todo lugar,
eu sou
até
tão
não.
Velha, que eu me lembro, eu não sei que casa que foi. Eu não sei se foi Big Brother ou a Fazenda, que me chamaram pra limpar a casa.
Mentira.
Te juro.
Te chamaram pra fazer limpeza na casa?
É, mas ó, não, eu não lembro, tá? Meu filho que sabe. Se foi uma coisa ou outra, se tiraram todo mundo de dentro, a tia foi lá limpar a casa. Limpar.
Os karma.
Limpa.
Você acha o quê? Um monte de gente pensando um monte de coisa, um monte de gente com medo. É o medo que as pessoas têm ali de se mostrar, de aparecer. E, né? É. Aquilo ali é pesadíssimo.
E a energia também de muita
mas
gente
olha só, falando em oração, você está falando de oração e de papo, mas é impagável. Hoje pela manhã, Isabela e Davi fizeram um café especial para celebrar o top 5 do BBB 24. Um especialíssimo. Beatriz não quis comer, mas aceitou fazer uma oração.
Legal.
Tudo bem, vamos ver?
Só tem três pessoas na xipa, né?
É, eu, você e a Bia.
A gente faz o café, a gente faz um suco de laranja.
Bora.
A gente faz um café de ação de graças.
Bora, mas suco de laranja eu acho que a Bia não vai querer, não.
Por quê?
Porque eu acho que não.
Tá, então eu faço suco de laranja, só um
pouquinho
pra
ovo,
mim.
Bora fazer
ovo, é. Eu só faço só uma coisa pra mim.
Eu frito a banana, então.
Você frita a banana.
Tá bom.
Aí a gente faz, cada um vai bora, fazendo a coisa. Bora. A gente faz um café de ação de graças.
Tá bom, boa ideia, Davi. Você faz mesas muito bonitas. É porque eu não queria deixar ovo assim, exposto, estampado, sabe?
E aí, bora? Bom dia! Café da manhã, top 5 BBB, apresentando com sucesso! Bora, Brasil! Café da manhã do top 5, efetuado com sucesso. Bom dia! Bom dia! Bom dia!
Meu Deus!
E ali é o café daí, e ali é café.
Que linda!
Bom dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
Um, dois, três, top 5!
Obrigada, Deus!
É verdade,
Parabéns.
Parabéns,
parabéns,
Bia.
Parabéns, parabéns.
Obrigada, parabéns.
Parabéns.
Obrigado.
Obrigado por terem vivido isso aqui com a gente.
Parabéns, Matheus.
Parabéns,
meu irmão.
Parabéns,
parabéns.
Parabéns, Davi.
Parabéns.
Parabéns, Davi.
Obrigado.
Uma coisa é legal isso. Que a gente tava falando aqui mais cedo...
Momento bom.
É que nem sempre também um participante que chega na final...
É.
Ele precisa chegar na final pra ser lembrado, né? O Gil do Vigor, por exemplo, ele é um participante que não tava na final da edição
isso.
dele.
Isso.
E ele é lembrado até hoje como um dos ícones da temporada.
Ele saiu em quinto, né? Ou quarto.
É, não lembro agora a posição exata, mas ele saiu antes.
Sucesso como pessoa.
E ele falou, ele deu um conselho pra Bia nas redes sociais, falando pra pros próximos participantes, na verdade, que entrarem na casa, não usarem as gírias. É Brasil do Brasil, porque ele também usava o Brasil, né?
Patente, e depois tem veio, patentear o Gil, Gil querido.
E se deu mal.
Uma festa. Esses dias ele fez palestra em Harvard.
Eu vi.
Ele é chique.
Maravilhoso.
Que maravilha, não?
Maravilhoso.
Espetáculo.
E ele também, a bonitinha que ganhou também com ele, como é que chama?
A Juliette?
Juliette também fez. Também. Palestra, também. Fez lá.
Só que ele fez em inglês, eu acho que ela fez em português.
Uau!
Olha!
Uau!
Uau! Inglês.
Uau! Uau! Inglês, né? Uau!
Eu ia fazer...
Esse é o Brasil.
É o Brasil do Brasil, Brasil do Brasil. Do Brasil.
Eu ia gravar e dublar, não.
Dublar.
Como que você vê o pós-Big Brother dos participantes que estão na casa ainda? Como Boa. Você acha que vai ser a saída deles da edição? Quando acabar o programa? Quem vai se dar melhor?
Alane.
Alane vai se dar melhor do que todos?
Nossa, vamos lembrando aí. Alane, você fala de dinheiro, de destaque?
É, de fazer publi, de ser contratado por marcas, de se dar bem mesmo, de fazer dinheiro, trabalhar.
A Pitel, eu acho que vai fazer muita coisa. Engraçado. Eu sinto a Pitel simpática com o povo daqui para fazer job, essas coisas. É. Eu acho a Pitel. Acho a Alane espetacular. Acho sim a Beatriz.
Uhum.
Vai fazer um monte, vai ter um monte de trabalho.
Acho também.
Você não acha?
Acho também.
Até caricata do caricato que fica.
É, acho que é uma figura.
Caricata?
Que é uma figura que o Brasil gosta.
Exatamente.
É uma figura que o Brasil Exatamente. Gosta.
Bom,
eu gosto muito.
E você, quem
inclusive.
Você? Eu também adoro.
Não, eu concordo com esses nomes. Eu acho que a Bia, eu acho que a Pitel. Eu encontrei a Pitel aqui no Projac, no dia que ela saiu. E ela tava, assim, andando...
E como que foi esse encontro? Estando, eles conversaram?
Muito pouco, porque ela tava fazendo uma gravação pro Domingão. E aí eu cheguei e ela fez assim... Ela não acreditou. Eu falei, não, você não tá acreditando que tá me vendo. Eu não tô acreditando que eu tô te vendo.
Não, tem coisa...
Porque ela é de Maceió e eu sou de Aracaju, né? A gente é de terra vizinhas, assim. E aí a gente se abraçou, conversou ali uns 2 minutinhos. E aí começou a gravação, eu tive que entrar... Mas eu acho que a Pitel, eu acho que a Bia... É, a gente estava conversando no camarim antes de entrar aqui sobre a Alane.
Alane? Alane eu acho uma loucura.
E o Davi, obviamente.
Davi, vocês mencionaram a Pitel. É muito legal também a gente relembrar sobre os participantes
Exatamente.
Que foram... Né, que participaram dessa temporada,
legal.
Que fizeram história, que foram Exato. Icônicos. E ontem, no programa, foi exibido um VT... que relembrou os melhores momentos dos brothers que já passaram na casa. Esse VT foi lindo demais. E é claro que a gente não pode deixar de exibir aqui também, né?
Vamos lá. Ótimo.
Essa reta final é muito difícil, porque a gente começa a lembrar de tudo que a gente passou aqui dentro.
Mas eu vou te falar, destabiliza a gente quando a gente é uma pessoa que a gente é muito apegada aqui dentro sai.
E fora a saudade que a pessoa deixa, né?
Quem foi que passou aqui? Fala aí todos os nomes.
Aí ficou 3 dias aqui, nego, né, fala dele pra caralho.
Até hoje.
Ele era forte, ele era decidido, ele falava na cara.
Ali termina mil graus, tá ligado? Fechamento, ela é da hora, mas o que tiver que falar, ela vai falar na tua cara.
O Pisano é muito poético, doce.
Ele falava coisas lindas.
Acho que a pior fase do jogo pra mim foi quando eu vi a Lopes saindo assim.
É que a presença das pessoas que é muito forte, né?
O Nizam é uma bênção.
E ele era um cara onipresente, assim.
O Vini também, mano.
Não, o Vini é muito sererepe, ele não parava, né?
É
Acho que o Luigi cumpriu o propósito dele e aí conseguiu mostrar pro Brasil inteiro a alegria dele. Estrada que
não cabe. Eu tô com saudade do Juninho.
Eu sinto todo dia. Da luz que
cega. Nossa, o Marcos era gigante, cara.
Eu queria muito que ele tivesse ficado muito mais tempo aqui.
Da pergunta que emudece o coração.
Eu via muito a Aline na final. Achava ela tão sábia.
Ela é. Muito. Quantas
são. Qual o nome daquele outro? É Rodrigo? Achei que era Rodrigo. Acho que ele era mais velho da galera.
Ele era muito chato com tudo. Mas eu gostava dele.
Jogadas na explosão de tantas vidas.
A Camargo dá muita saudade. Eu queria, sei lá, ouvir ela. Porque tudo que estava acontecendo ali, eu queria ouvir a Camargo.
Eu tô sentindo falta da peste do Michel.
Insuportável.
A Yasmin era uma menina fantástica, velho. Putz, o jeito dela era muito engraçado, né?
Eu acho a Raquel é uma pessoa admirável, assim, de um coração maravilhoso.
Você se encanta com o sorriso dela, né? Se desvenda
o que nos. Eu conheci poucas pessoas na vida igual a Elis. O jeito dela é muito, tipo, único.
E a Fernanda? A Fernanda era minha. Era a Fernanda.
Fernanda era a sua Fernanda.
E até acertou tudo, parecia que tava vendo de fora o BBB.
Ele era muito sagaz, mano.
Vai sentir minha falta, pai?
Óbvio, Chuchu. Óbvio.
Que fofo.
A Giovana tem uma história linda aqui dentro, cara. A Giovana é superação.
Não dá pra comparar isso aqui com nenhuma experiência.
Não, isso que é único. Por isso que eu digo que a gente tem que aproveitar, né?
Tá certo, tem que aproveitar.
A gente nunca sabe quando vai ser o último dia exatamente.
Quem sai hoje é você.
De emoção,
emocionei de novo.
Lindo, lindo. Mas é lindo.
Eu vi aos prantos vendo esse filme, porque assim, esse vídeo, porque assim, é a vida. Você começa a olhar depois de 50 as fotos de lembrança, sabendo quem ficou.
Quem ficou.
Quem que ficou pra contar a história. E assim, você vendo quem deixou a tua história, quem deixou seu legado, quem deixou sua mensagem, até como fazer igual ou não fazer igual a ele, entendeu? É isso. Achei emocionante. Parabéns, edição linda.
Parabéns.
Olha. Parabéns mesmo. Quem que você lembra mais assim? Viu ali,
eu gosto muito da Yasmin. Eu acho que a Yasmin é doce.
Uhum.
Gosto muito da Yasmin. Aquela menina que você falou vai estar bem na...
Raquel.
Vai fazer
sucesso. Raquel vai se dar muito
bem. Ela é colocada e ela sabe falar, não?
Eu gosto muito.
Também gosto muito.
Vocês acham que elas saíram cedo, então?
Ah, eu acho.
E o Pisani, se eu não parei não errado?
Pisani, não, completo.
Pisani, então
parece que é um azar, né? Tem gente que tem uma coisa...
Não deu sorte.
Errado, deu
sorte. Ele tava
no lugar errado naquela hora.
É.
É, a vida às vezes é assim, né? A gente tenta se programar, tenta fazer uma estratégia, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planejava.
E cada um vai te ver de um jeito, cada um vai te elogiar, tem gente que vai te odiar, tem gente que vai te amar, tem gente que vai aplaudir, tem gente que vai invejar e vai ter que engolir.
Samuel, e você? Quem que você acha que saiu muito cedo, deveria ter ficado mais, que ia render uma boa história? O que você acha?
Ah, eu acho que eu queria ter visto mais da Raquel.
Também.
Eu queria ter visto mais, sei lá, eu queria que a Pitel ficasse mais. Uhum.
Ela quase chegou lá.
Ela quase chegou, mas eu acho que ela merecia estar entre os cinco, sabe? Acho que é isso, acho que delas duas eu acho que eu sinto mais falta. Quem mais? Deixa eu ver.
A Leide,
a pessoa que entrou,
acho que todo mundo torceu pra ela de cara. Quando eu a vi, eu falei, vou torcer pra essa menina.
Eu também. Na apresentação do programa, assim,
Eu, particularmente, tenho um participante que eu simpatizo muito com ele, eu gosto muito dele. Não por causa de uma movimentação de jogo ou por uma estratégia, mas porque, pra mim, ele era um alívio cômico que eu gostava muito de ver ele. E eu dei várias risadas com ele no tempo que ele ficou. Luigi.
Ai, Luigi.
O Luigi é verdade.
Era um fofo, nossa. Luigi, muito engraçado. Teve aquele meme dele no quarto.
É.
Vendo era uma lesma, uma minhoca. Uma minhoca. É. E aí eles discutindo se ele tinha antena ou não.
Antena, antena.
É. Gente, gênio.
Ele é bem cômico.
Meu Deus, eu não lembro.
Os dois.
Maravilhoso. E tem um outro vídeo também que tava, acho que Yasmin e a Vanessa no quarto. Aí elas estavam tendo um papo super sério, assim, de madrugada. Aí ele entra, assim, no quarto, igual um personagem de conto de fadas. E ele solta umas frases, assim, ao vento, do nada. E sai pleno, tipo. Ele era maravilhoso. Merecia ter ficado mais, merecia ter proporcionado mais memes pra gente.
É uma festa aí.
E assim é a vida. Você vai olhando pra trás, gente, quem foi? Quem sobrou? Quem dançou? Quem não dançou?
Quem merecia ter ficado mais?
Exatamente. Quem merecia o pódio?
Mas voz do povo...
É soberano, né?
Soberano, hein, gente?
Soberano.
Que coisa, hein?
Exatamente.
Você pode achar isso, eu e ele, mas a voz do povo é soberana, né?
É verdade.
E eu acho também que cabe ao povo ter noção dessa importância e votar mesmo, entendeu? A votação tá lá, a decisão é de vocês. Ah, eu acho que as pessoas, elas estão votando no que elas acreditam, né? E tem que votar mesmo, gente. Vai lá no G-Show, gasta seu CPF, faz valer o seu voto e...
O banco agora é seu, o CPF é um só. Antigamente você podia falar que todo mundo tá votando, agora você votou uma vez e já foi CPF.
É, e tem dois votos, na verdade, né? A votação agora, ela considera a média da torcida e também considera o voto único pro CPF. Então faz uma média das duas. O que eu achei mais engraçado é que geralmente dá bem parecido, assim, a porcentagem.
Por falar nisso, tem uma pergunta pra você, Márcia. Falar em média e torcida. A Márcia, o que você diz sobre o futuro da Fernanda e da Pitel? Será brilhante?
Muito brilhante.
Quem disse isso foi a Denise. Denise Apagada.
Conceição.
Denise Conceição, do Paraná.
Eu acho que a Fernanda é tão inteligente, o QI dela é tão alto que ela vai entender esse jogo e vai fazer dele uma vida nova, sabe? Ela vai aproveitar muita coisa, a visibilidade, etc. Portanto, ela vai ter muito sucesso. É o caminho que ela seguir, você pode ter certeza que ela vai aproveitar. Ela é muito inteligente.
E, na verdade,
ela... E a Pitel é carismática, não tem o que falar da Pitel.
Ela já foi abraçada por uma parte do público depois que ela saiu, né?
Ela
tem um crescimento ainda nas redes sociais super intenso, ela tá crescendo.
Porque é gostoso vê-la falar. Ela é muito inteligente.
E aqui, você não acha? Eu acho, e eu achei que aqui fora... Ela tá com um carisma maior do que ela
bem
dentro.
Bem maior.
Não tá?
Tá outra
ela
menina.
Ela tá
humanizada.
Tá humanizada.
Exatamente. Você percebeu isso?
Totalmente. Outra postura.
Tá humanizada.
Eu percebi isso.
É uma outra...
Tá humanizada.
Outra postura aqui fora.
Mas será que não é por causa também da pressão que o jogo causa nos participantes?
Tudo bem, mas ela vai aproveitar.
Deve ser. Mas aí vem a questão da inteligência emocional que a gente falou, né? Como lidar com isso.
Pra ser,
pra ser um galão. Pra ser
um galão,
ou pra aprender a lidar com o seu próprio carisma.
Nós temos uma pergunta aqui que nunca cala, e a gente vai, eu tenho, inclusive, reivindiquei pra mim já, esse personagem que vai entrar, que ele é residente aqui da casa, que é o bode.
Ai, que grossinha.
Mas ele é um bode fofo.
Que bode.
Eu estou pedindo pela última vez, eu quero levar esse bode pra São Paulo comigo, eu vou morar Bela Vista, com a titia, né, meu amor? Olha aqui, ó. Quem que você teria um bode, que você teve um bode? Que agora tem poucos participantes. Mas a edição, quem que você teve um bode de cara? Que você, esse bode não engulo, não
de
tem jeito.
De todo mundo?
É, de todos eles.
Eu tive bode da Fernanda.
Da Fernanda.
Eu vou ser honesta.
Uhum.
Muitas vezes tive bode da Fernanda. em algumas colocações dela. Passou, você vê que agora eu sou apaixonada na Fernanda.
Mas quando ela saiu, ela conseguiu reverter
isso.
Nossa!
Não, ela não precisava tudo aquilo. Uhum. Então, o meu bode é da Fernanda, e o teu?
O seu bode, Samuel.
Seu bode, tá, Samuel.
Você foi longe agora.
Misericórdia, eu tava aqui pensando.
Tem, tem um rebanho?
Olha, tem um rebanho.
Eita, muita gente.
Mentira.
Nossa, meu, são quase bodes.
Não, eu acho que eu tive alguns bodes, assim.
Então.
Como eu falei antes, né? Eu assisto um programa dia a dia, assim. Eu acho que eu tive bodes daquele dia ou de determinadas situações, mas eu tive bode. Eu tive bode da Vanessa, eu tive bode da Yasmin, eu tive bode do Lucas, do Buda. Teve um momento que eu falei, Buda!
Reage, Buda!
Buda, bode! Mas depois eu recuperei. Eu tive bode da Fernanda em alguns momentos, mas também recuperei. É isso, eu acho que eu tirei o bode de algumas... De algumas pessoas.
Uma coisa muito legal que vocês trouxeram. É exatamente. Uma coisa muito legal que vocês trouxeram pra nossa conversa agora é que a gente ficou durante esses 3 meses dando bode pra pessoas, né? Só que a partir do momento que essas pessoas saem, é isso. A gente tem que dar uma oportunidade nova pra elas, mostrarem que elas são aqui fora.
Óbvio.
E ver essas pessoas com outros olhos também. A vida continua, gente. Não pode ficar perseguindo ninguém em
rede social.
A gente não é uma coisa só o tempo todo. A gente muda de tom, de tonalidade.
Cada minuto.
A gente é mutante. Mutante mesmo, total. Literalmente, assim. E esse bode já tem dono, tá?
Ah, gente.
Lá, que é o bode, que é o meu bode.
O cheirinho dele.
Alá! Sensações.
Ó, Stephanie dessas. Santos Souza escreveu: qual é o dia que eu vou voltar pro homem que eu amo?
Olha isso!
Perguntou pra Márcia.
Cadê a data? Eu posso até responder, querida.
Fala o nome dela de novo.
Mas sente a energia. Diz que tá chegando um monte de mensagem assim, viu?
Santos.
Sente uma energia
aí no
nome dela. Mas a
data de aniversário é fácil pra mim,
mas
né?
Mas pelo nome não tem uma numerologia que dá pra fazer, será?
Não dá?
Não dá. Mas eu
não
soube...
Ah, gente, achei que dá.
Para já janeiro. Queria...
Ó, são 3 S. Stephanie, Santos...
Que dia
Santos,
que eu vou voltar pro homem que eu... Pode falar, então?
Pode.
Não volta.
Ah,
não pediram pra usar a minha paranormalidade?
Aham.
Você olha, você... Eu queria... Te eu... baixa e te vem, pá.
Não volta.
Ei,
você tá vendo?
Stephanie, próximo assunto.
Próximo assunto.
Oh, e você trouxe umas análises aí pra gente? Estamos interessados em saber. Como que funciona essa análise? O que ela leva em consideração?
Eu fiz a sua parte de numerologia, por exemplo, o Matheus, né?
Ah.
O Matheus tá entrando agora, ele faz 20 de junho o aniversário dele. Então ele é um geminiano. Rápido, viu? Uhum. Geminiano pensa rápido. Ele tá entrando no ano 7. O ano 7 é um ano de parcerias profissionais. Então eu já sei que ele vai sair e vai ganhar dinheiro.
Uhum.
Que ele vai aproveitar, que ele vai fazer várias parcerias novas na vida dele.
Axé.
Axé. Deixa eu ver. A Alane, a bailarina. Não, ela não sei se ela namora, senão ela vai. Amor, grande amor. Tá num ano de ter amor, de ter parceria, dinheiro, viajar pra fora. Uhum. O ano dela é maravilhoso.
É, mas na casa.
Não, mas eu tô falando fora da casa.
Ela se preservou, ela foi lá pra jogar.
Vai ser aqui fora, então, só.
Sim, lá na casa? Não, eu já tô vendo aqui fora.
Aqui fora.
A Beatriz. A Beatriz, ela tá... Você vê, né? A Beatriz vai ganhar muito dinheiro.
Vai.
Saindo de lá. Tá aqui, ó. Ela tá no ano de dinheiro. E vai ser muito mais conhecida. A galera vai abraçar a Beatriz aqui fora.
Vai, mas já tá abraçando.
Escuta o que eu tô falando.
Eu acredito.
Eu acho também, eu acredito muito.
Pela numerologia dela... Nossa senhora.
E se Márcia falou, gente, Márcia Mateus. Sabe o que fala.
A Isabelle vai achar que não vai estar do jeito que ela quer. Ela vai se sentir ainda presa entre 4 paredes. Ela está no ano, o ano dela não é tão bom. Não vai ser... Sabe quando a pessoa está esperando uma coisa e vai ser metade?
Sei.
Então é assim.
Mas você acha que isso em relação a dinheiro mesmo?
Dinheiro, é o que ela vai fazer da vida e etc. Eu acho que assim, vem uma mudança para ela, mas o ano que vem.
Entendi.
Aí sim.
Vai demorar um
mas
pouquinho
Mas esse ano
mais.
Vai demorar.
Às vezes a gente tem que encerrar um ciclo, né? Pra vir um...
Depois a gente conversou. Bom, Davi, depois a
gente... Já tô quase um Márcio sensitivo aqui.
tá
pegando a energia.
Tô pegando essa energia, amor. É. Daqui a pouco,
Matheus. Bom, o Davi tá no ano de comunicação maior da vida dele. É o ano 3, então é um ano que todo mundo te olha.
A gente tá vendo.
Né? Aí ele vai sair dali, o cara, juro, ele não vai ter glamour. Escuta o que eu tô falando. É trabalho, trabalho. Ele vai querer trabalhar, trabalhar, montar coisa, fazer coisa. É trabalho. Ele vai entrar num ano, tá num ano de se comunicar com o mundo inteiro, que é o que ele tá fazendo, e sai. Sabe aquela pessoa assim, ó? Trabalho, trabalho, quero ganhar meu dinheiro, vai ser assim. Esse dinheiro eu vou pôr aqui, eu vou montar isso. Então, assim, ele não vai ter esse glamour artístico que estão achando que ele vai ter.
E a medicina?
Vai fazer nossa.
É por isso que ele vai trabalhar tanto.
Você não tem a menor dúvida.
A Shelly é novo, ele tem saúde pra isso.
O Matheus, eu não falei?
Não.
Qual foi o primeiro?
Falou?
Foi, que vai fazer muitas parcerias.
É, tá no ano bom pra parceria, dinheiro.
Falou tão rápido.
É que ela esperou falar que ia casar com ela.
Não. Você quer? Não.
Tu sabe que quando acabar o programa, tu vai ficar um tempo aqui, que a gente tem muito o que conversar, viu, dona Márcia? Não, não, não. Não,
não, não. Matheus é parceria.
Bastante. Bastante coisa.
Gente, no dia que Nani conhecer o Matheus, eu quero estar junto, que eu
preciso, ele tá transformando mais situação do que eu.
Eu
pode
sou...
Pode ser que a gente nem conheça. Ah. Pode ser que a gente nem se conheça, entendeu? Pode ser que a gente... A gente não
é a minha fanfic, amiga, me deixa.
É porque eu falei aqui que o Matheus era o único colírio da casa que eu achava. Foi eu falar isso e ele pegou no pé.
O único o quê?
Um colírio da casa.
Mas ele é um colírio.
Um colírio, Matheus.
Não faz meu tipo, mas é um colírio. Mas é um colírio. Esteticamente perfeito.
Olha lá.
O barba é melhor.
Ó, tá vendo? E hoje é dia de festa, exato, meus amores. Sabe quem mandou vídeo pra gente?
Quem?
A gente tá muito chique, viu? Lulu Santos.
Mentira!
Roda esse vídeo pra nós aí.
Do Muso.
Salve, pessoal. Invadindo aqui o MesaCast de vocês, só pra avisar que hoje é o meu dia de BBBBB. Essa noite a festa é nossa. Então cola. Cola e rebola aqui. Lux tá na área da casa mais vigiada das galáxias.
Que delícia!
Ah, eu perco essa festa hoje por nada, hein?
Taurino também.
Eu perco essa festa por nada.
Mas é festão.
Vou ter que ir correndo.
A gente faz com todo mundo aqui, que é um pódio final. O que você acha que seria o pódio final? Temos um pódio
final. Vai aparecer ali?
Vai aparecer o pódio final.
A gente quer saber...
Ali são os votos que as pessoas passaram aqui já deram, entendeu?
Todo mundo que vem aqui, a gente soma quem você acha que vai ganhar o Big Brother. Quem vence?
Mas já saiu...
Não, mas foi a resposta que deixaram ao longo do tempo.
De tantos votos que deixaram ao longo do tempo, foram deixando, entendeu? Quem você acha que... Quem você gostaria que ganhasse?
Quem vence o Big Brother.
Eu gostaria que ganhasse fulano. Segundo lugar, ciclano. Terceiro lugar, Beltrano.
Mas só somos o primeiro aqui.
Só o primeiro? Davi.
O Davi?
Aham.
Você acha quem?
Davi também.
E o restante do pódio? Monta pra nós.
Também. A gente tem... Peraí, a gente tem a Alane, a gente tem a...
Alane, Bia, Isabelle...
Davi, Isabelle e Alane.
Davi, Isabelle e Alane.
Matheus ou fica?
Eu diria...
Você não viu o Matheus?
Só se ele mudar alguma coisa.
Davi, Isabelle e Alane.
Eu ia falar, mas eu já não vou falar mais, que eu já tô influenciado.
Não diga você.
Mentira. Sua opinião,
Não, eu acho que o meu pódio seria Davi. Eu acho que seria Davi, Matheus... E a Alane?
Alane, você acha que a Alane...
Engraçado, eu vejo a Isabelle plena.
É mesmo?
Segundo.
Sabe
que a Isabelle conseguiu uma coisa, Márcia? Eu não vejo, não. Não é a vidente, é a Márcia mesmo.
Como telespectadora.
Assim, ela conseguiu uma coisa que foi unificar os dois bois. Garantido e Caprichoso. Parintins para pra você. Foi um fenômeno ela fez. Foi embaixadora do boi.
E ela mobiliza o pessoal a votar muito e eles ainda lotam lugares lá pra assistir.
Ano que vem ela vai trabalhar demais, ela vai morar fora, vai fazer um monte de coisa, essa menina.
O Festival de Curitiba esse ano, inclusive, teve a primeira vez os bois que vieram de Parintins pra cá. Um festival lindo de teatro em Curitiba e mostraram os dois bois. Foi lindo, foi maravilhoso.
Que lindo.
Quer dizer, deixou de ser uma coisa de clã e ganhou o seu Brasil.
Exato.
E o pódio meu e da Nani, vocês vão conhecer só depois que o programa acabar.
Só depois que acabar, que a gente não tá pago pra falar, tá pago pra perguntar.
Não, a gente vai acabar esse programa de hoje, que é o nosso último, e não vamos falar o nosso pódio pra você.
Amanhã ainda tem MesaCast BBB, quinta, sexta, sábado, domingo, e terça-feira é a grande final que a gente vai estar aqui. Mas eu queria pra vocês, foi um presente estar aqui com vocês, foi um presente para mim, um grande desafio para mim. Henrique, foi um presente conhecer você, os convidados que passaram, foi um desafio muito grande, porque assim, eu pensei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar gás? Será que eu me identificar? Se agrada uns, desagrada outros. Então, o fato é que assim você faz a sua história acontecer e continua sendo baliza da sua própria fanfarra. E é isso que eu preciso fazer a vida toda. Ser baliza da minha fanfarra. Espero que você também consiga isso. Bom presente, meu amor.
Eu queria agradecer também a todos vocês que estiveram aqui assistindo a gente toda semana. Foi uma delícia, foi um presente ter te conhecido, Nani. tenho certeza que você foi uma, é uma amiga que eu vou levar assim pro resto da vida. Vamos comer muito bolo por aí.
Eu não conhecia pessoalmente. Foi pelo...
Gente, e o Big Brother, eu tenho uma relação de muita paixão com o programa, porque eu falo sobre ele nas redes sociais já tem 7 anos. É. Eu sempre sonhei em participar do programa do jeito que eu tô participando aqui agora. Uhum. Então, pra mim, tá aqui é uma coisa muito forte. É um sonho que eu tinha e é um sonho que, às vezes, eu fico pensando, ai, queria que durasse pra sempre. Mas eu acho que pra sempre é tudo que a gente guarda no nosso coração e nas nossas lembranças. E eu vou guardar pra sempre cada um desses dias que a gente teve aqui. E também quero agradecer a produção, a equipe maravilhosa, a cada um de vocês que estão aqui com a gente.
Muito.
Gente, vocês não têm noção, cuidado que essas pessoas aqui têm com a gente. Exato. Muito dedicados, todo mundo muito, muito bom.
Não só a produção, a direção.
E como pessoas também, não só como...
Eu quero mandar um beijo para todos vocês, um beijo pro meu irmão João Cunha, que eu nunca mandei um beijo, ele vê todos os dias. Valério Pomenato, um beijo. O beijo seu, meu amor.
Quero mandar um beijo para minha mãe e minha avó, que são minhas maiores fãs. Não perderam nenhum programa, assistiram todos. Amo vocês e um beijo para minhas palitas também.
Um beijo para meus dois filhos e meu netinho querido.
Olha lá, e você, meu amor?
Eu quero mandar um beijo para meus 6 afilhados, que eu amo muito de paixão. Tenho 6.
Olha!
Tenho 6 afilhados e para toda a minha família.
E torça por você!
E para todo mundo que tá torcendo por mim na Dança dos Famosos. Gente, torce aí, em nome do...
Tá vendo?
O homem tá dançando, gente. Nasceu para bailar e cada dia é um ritmo. E ele faz do ragatanga ao clássico. Ele faz do balé o passo doble. Ele faz de tudo um pouco. Oh. Tá todo cheio de esfolioso, mas tá aí bonito.
E não se esqueçam que hoje tem festa no Big Brother com showzaço do Lulu Santos.
Meu
Quem
Deus,
sabe venha mais reviravoltas, mais acontecimentos inesperados. Há uma semana atrás ninguém imaginava as coisas que aconteceram e olha no que deu.
Afinal,
então tem que assistir.
O BBB é como a vida e o cassino do Chacrinha. Só acaba quando termina. Beijo, gente. Bom presente, tá aqui. Obrigada.
Que tá aqui de novo.
Um beijo. Muito obrigada. Obrigada.